e ferramentas de regulação que estão plenamente a dar os seus frutos. Isto é, uma das preocupações do regulador foi a de estabelecer, e de um ponto de vista estrutural, ferramentas de regulação que permitissem, de uma forma o mais eficaz possível, quer exercer funções de fiscalização, quer propiciar uma melhor regulação. Estou a pensar, por exemplo, no portal de televisão, e esse portal de televisão é um sistema, digamos assim, informático, que permite aos operadores não só fornecerem os dados, não propriamente em tempo real, mas em tempo útil, para que se possa verificar o cumprimento das suas obrigações legais nos termos da lei da televisão. Permite, por outro lado, a cada operador um conhecimento próprio, bastante mais sistematizado do que aquilo que ele, porventura, dispunha, e permite, sobretudo, depois, que a tomada de decisão seja muito mais fiável e respeite, portanto, o conjunto de garantias que os regulados, evidentemente, deverão ter num processo de decisão desta natureza. O mesmo quanto ao portal da rádio, que permite, e confesso-lhes e tive ocasião de o referir perante esta comissão, que algumas das incumbências que incidiam sobre o regulador pareciam de difícil realização, nomeadamente a verificação do cumprimento das obrigações legais em matéria de cotas de música portuguesa. Esse instrumento, essa ferramenta, é hoje extremamente fiável e já cobre mais de 80% da audiência. Portanto, há aqui também algo a destacar, realçando também, da mesma sorte que quanto ao portal da televisão, que qualquer operador, em contrapartida, mas nem se trataria propriamente de uma contrapartida, mas em contrapartida da circunstância de com lealdade nos fornecer em tempo, esse sim, praticamente real, os seus dados, permite também ao operador, com a diminuição correspondente das taxas de infração, permite ao regulado verificar em que ponto está ou se está aquém das suas obrigações em matéria legal. Portanto, há aqui um efeito duplo, não só uma informação mais credível para o regulador, que seria impensável com recursos humanos diretos alocar pessoas a ouvir 24 horas por dia rádios, mas do ponto de vista do regulado há tendencialmente uma muito menor infração, porque ele próprio pode saber em cada momento se está aquém ou se cumpre os mínimos legais quanto a esta matéria. Uma novidade é a circunstância de estar em processo de conclusão um portal das sondagens, isto é, uma ferramenta que permitirá com muito mais eficácia, com menos ónus, diria eu, burocrático ou administrativo para as empresas de sondagens, enviarem os seus dados à ERC e acelerar muitíssimo o tempo de decisão e de verificação do cumprimento dos requisitos que constam da mesma lei. Esse processo deverá estar concluído durante o mês de janeiro, suponho eu, e será também uma ferramenta muito importante, quer para diminuir a pressão em matéria de recursos humanos alocados a estas matérias, quer também, do ponto de vista dos regulados, a possibilidade de, nos mesmos termos que acontece em relação à televisão e à rádio, poderem, através desse sistema, dialogar, se me é permitida a expressão, dialogar com o regulador. Em quarto lugar, está a ser, não diria revolucionada, mas profundamente atualizada a base de dados dos registros. Os registros, porventura, poderão ser encarados como uma espécie de função paranotarial da ERC. Fomos apercebendo, ao longo dos anos, a importância crucial que representam registros atualizados, quer para a definição de estratégias de regulação, quer para um melhor conhecimento do setor, quer para uma percepção que era relativamente fluida, sobre qual o estado da arte e o estado de saúde dos órgãos de comunicação social em Portugal. Não era, até agora, muito fácil termos uma noção se o aumento de registros que davam entrada na ERC correspondia realmente a novos títulos ou a novos órgãos de comunicação social, ou se porventura correspondia tão só a uma reserva, digamos assim, de título, que não tivesse correspondência, ou que não compensasse, ou que menos do que compensasse aqueles que, entretanto, se foram extinguindo, e isso implica, portanto, dentro em breve, espero eu, uma muito melhor sistematização da informação nesta matéria, o que vem depois a ter consequências, evidentemente, significativas noutras matérias, como a questão da publicidade do Estado, da publicidade pública. Se não soubermos qual é o universo, evidentemente, temos sempre alguma dificuldade em definir se estão cumpridos os requisitos legais nesta matéria. Sem querer cansá-los demasiado com referências a bases de dados ou a portais, destacaria ainda as bases de dados da informação e da programação da televisão, cujo resultado principal se vai exprimindo em termos quantitativos de forma muito significativa no relatório anual, a base de dados do pluralismo político-partidário no Serviço Público de Televisão, que teve a sua expressão recente no relatório relativo ao ano 2009, que deu entrada neste Parlamento, e destacaria, para além disso, a circunstância de cada uma destas bases de dados conter um número riquíssimo de indicadores, nem todos utilizados, evidentemente, mas que aumentam a possibilidade do diálogo e da inovação e da investigação relativamente à comunicação social e relativamente à própria avaliação social do trabalho do regulador. Finalmente, e recordo que o Sr. Presidente da Comissão nos deu o enorme gosto de estar presente na sessão em que apresentámos a ideia, está funcional a base de dados sobre a transparência da propriedade dos grupos e empresas de comunicação social, que tem, a nosso ver, dois efeitos fundamentais. Em primeiro lugar, permite um melhor exercício de cidadania, isto é, a possibilidade de qualquer um de nós, em qualquer momento, poder, através, no fundo, da ida ao site da ERC, poder tirar dúvidas, poder esclarecer-se, poder ter uma noção cidadã sobre a propriedade dos meios de comunicação social. Em segundo lugar, tem um efeito difuso de diminuir suspeições, referências mais ou menos abonatórias que podem ser desmentidas ou que podem ser estancadas por uma consulta objetiva aos dados que constam justamente desse registro que lançamos e que é o último aspecto sobre este assunto e que nós tencionamos, evidentemente, que sirva de modelo geral para o conjunto dos registros da comunicação social. Ou seja, é um ponto de partida que engloba inicialmente os principais grupos de comunicação social, havendo ainda um ou outro aspecto a afinar. A ideia do Conselho é a de que tendencialmente essa base de dados possa ser analisada do ponto de vista de transparência, mas ao mesmo tempo permitir uma circulação de informação necessariamente útil num Estado de Direito Democrático, mas também útil do ponto de vista da regulação e da cidadania a este propósito. Destacaria também, permitam-me uma espécie de balanço, que o Conselho Regulador promoveu a publicação de 18 relatórios e estudos. Portanto, estamos a falar de um cenário que eu não diria esquelético, embora porventura não andasse longe disso, e destacaria a circunstância de esses relatórios e estudos estarem disponíveis online. Ou seja, o Conselho Regulador seguiu como estratégia ao longo destes anos o princípio de que não tinha que promover necessariamente a investigação exclusivamente in-house, mas que, pelo contrário, devia otimizar as suas relações com a academia ou com a investigação e, em nosso entender, este processo é hoje uma ferramenta fundamental para termos uma visão mais correta do que é a comunicação social em Portugal. Eu recordo, e isso foi aliás referido explicitamente, foi referido explicitamente na sessão de Belgrado da EPRA, que é a reunião dos reguladores europeus. A Comissão está a promover um estudo de grande envergadura sobre o que é ou o que significa ou quais são os indicadores para a avaliação da independência dos reguladores do audiovisual. Portanto, é uma questão, e às vezes tendemos a considerar-nos o umbigo do mundo, é uma questão muito transversal, muito atual no plano europeu, E é importante destacar, para além da referência a indicadores que, a meu ver, já foram aplicados e testados quanto a este regulador concreto, é importante destacar como um dos aspectos que definem muito a independência, para além do processo de nomeação, de cooptação, etc., é a circunstância de se promover o conhecimento. Ou seja, a promoção a partir do regulador, do conhecimento do meio que ele vai regular, é considerado um pressuposto muito importante da independência, não pela falta de independência como normalmente é apresentada, mas sobretudo pelo facto da decisão ser mais qualificada, ser mais transparente, porque pode ser avaliada à luz de parâmetros e de um conhecimento mais desenvolvido. Portanto, este é um aspecto também que, a meu ver, seria importante destacar. Em quarto lugar, e vou-me aproximando do fim da minha exposição inicial, destacaria o seguinte. Há uma opção muito funda deste Conselho Regulador, segundo a qual o processo de cisão não deve estar sujeito exclusivamente a uma leitura jurídica, a um olhar jurídico, mas, tanto quanto possível, o processo de cisão, sobretudo naquilo que se refere a matérias onde sempre foi invocada uma relativa margem de subjetividade, as questões do rigor, as questões de conteúdos, a questão dos conteúdos que são suscetíveis de afetar a formação da personalidade de crianças e jovens, para empregar o termo legal, tanto quanto possível, a deliberação deveria conter e integrar diferentes olhares. Olhares das ciências sociais, um olhar jurídico, um olhar, porventura, até mais técnico, que pudesse eventualmente até recorrer à estatística, e acho que esse é, não gosto de falar na expressão legado, mas é um contributo importante que é dado ao processo de cisão e sobretudo, à qualidade da decisão. E isto vem a traduzir-se também numa maior capacidade para a elaboração, perdoem-me a petulância, de doutrina. De doutrina no sentido de algo que possa decorrer de uma consistência decisória consolidada no tempo, e isto vem a suceder, na minha perspectiva, vem a suceder em muitos domínios, em relação a conteúdos, em relação a deveres dos órgãos de comunicação social, em relação a direitos dos jornalistas, mas vem depois a exprimir-se numa perspectiva mais institucional na elaboração de diretivas e regulamentos. As diretivas, os senhores deputados tê-lo-ão bem presente, as diretivas não são stricto senso vinculantes, mas traduzem, no fundo, uma forma de vinculação, uma vez que o regulador a exprime, através da diretiva, com transparência, com clareza e, normalmente, com audição prévia e pronúncia prévia dos regulados, que também, apraz-me dizê-lo, em muitos casos participaram de forma muito ativa e melhoraram o produto final, a diretiva traduz com transparência quais são as linhas de orientação e qual é a interpretação que o regulador faz, o que significa que se respeita muito mais a legítima expectativa do regulado, parecendo-me a mim que uma das questões fundamentais para quem exerce funções públicas, mas sobretudo para quem é objeto, se assim me é permitida a expressão, é objeto delas, a questão da legítima expectativa e o regulado, concordando ou não, e por vezes não tem que concordar, porque este tipo de funções não é necessariamente consensualista, pelo menos ter uma noção clara de qual é a posição do regulador sobre um determinado assunto. Neste plano, e por serem mais recentes, destacaria a recente adoção de um regulamento muito importante, o regulamento dos EPGs, ou Guias Eletrónicos de Programação. Poderá, porventura, parecer que a questão dos EPGs é uma questão menor. Estamos a falar, no fundo, daquilo ou do conjunto de informações disponibilizadas a cada cidadão sobre a programação, sobre dados, sobre os programas que vai ver, etc. Mas há questões muito fundas que podem ter reflexos muito importantes no mercado e no exercício imparcial, no fundo, da obtenção e da informação. E neste último ponto também referiria apenas o nosso projeto das acessibilidades. Esta sempre foi uma questão considerada como estrategicamente muito importante por este Conselho Regulador. Recordo, aliás, que na nossa última conferência anual, que teve lugar em outubro, uma das mesas foi consagrada justamente à discussão, aliás, muitíssimo interessante, sobre se nós temos realmente uma democracia mediática, se pode considerar que a temos, enquanto há uma percentagem significativa de cidadãos portugueses que, pura e simplesmente, são excluídos, são, no fundo, excluídos pela natureza da sua deficiência, da possibilidade de se informarem, de, no fundo, desenvolverem todos os direitos que têm como cidadãos, se porventura não conseguem sequer aceder a conteúdos ou à informação. Este projeto das acessibilidades teve recentemente um revés importante, mas poderia deixar para depois e para o meu colega Assis Ferreira a explicação desta questão. Em síntese, um tribunal decidiu, a meu ver, não gosto de apreciar decisões judiciais, sejam elas ou não favoráveis àquilo que decidimos, mas decidiu anular o projeto da ER com razões que, enfim, que não me parecem justificadas, mas sobre isso poderemos falar depois. Finalmente, e porque estou já, mesmo com a tolerância do Sr. Presidente, a menos de 2 minutos ou a 2 minutos do limite que me impôs, gostaria de referir, porque também me parece uma questão importante, a atividade internacional da entidade reguladora para a comunicação social. A entidade reguladora tem participado nos diferentes fóruns internacionais onde se discutem, aliás, com grande transversalidade e identidade de problemas, portanto, mais uma vez, se verifica que estas questões são fundas e transversais. A entidade reguladora vai assumir a presidência da rede dos reguladores mediterrânicos em 2012, o que permitirá ao novo Conselho ter tempo, evidentemente, para não dar de chofre com uma presidência. É atualmente a ERC, a presidente da Plataforma dos Países e Territórios de Língua Portuguesa, que, aliás, foi lançada sob nossa iniciativa. Participou no ato fundacional da Plataforma dos Reguladores Ibero-Americanos e também assegura neste momento, também tem a presidência da Plataforma dos Reguladores Ibéricos. E, portanto, isto significa, perdoe-me a petulância, que o regulador português, num plano internacional, tem hoje uma posição de destaque, tendo, aliás, sido adaptados alguns dos seus instrumentos por outros reguladores, e é gratificante verificar como já, mesmo em 2011, vários reguladores virão a Portugal para justamente se inspirarem nas ferramentas que nós tivemos que inventar, porque o dinheiro não era muito, mas às vezes, se calhar, a escassez obriga a maior criatividade, e é gratificante verificar como, apesar de tudo, a nossa concepção de regulação, não digo que se vai espalhando, mas tem hoje uma influência significativa no contexto, pelo menos, europeu. E, Sr. Presidente, 5 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos então passar à parte das questões colocadas pelos senhores deputados, começando pelo senhor deputado João Serrano.
Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria, obviamente, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor presidente do Conselho Regulador para a Comunicação Social e os restantes membros do Conselho aqui presentes, e também saudá-los e saudar também, digamos, os relatórios que foram apresentados, o relatório de atividades e contas e o relatório da regulação, 2009, o trabalho produzido e a forma da apresentação do mesmo. De igual modo, também aproveito para saudar, digamos, um crescimento que tem sido reiterado todos os anos e o acréscimo de deliberações do próprio Conselho, ou seja, constatamos que em 2009 há um acréscimo de 35,9% das deliberações do Conselho, o que é algo que nos congratulamos e que demonstra, no fundo, que cada vez mais o órgão regulador continua, no fundo, a cumprir o seu papel. No entanto, tendo em conta o objetivo que todos nós temos de aperfeiçoar as atividades de regulação e de supervisão, eu gostaria de obter alguns esclarecimentos adicionais relativamente à evolução que tem havido relativamente a alguns pontos. A primeira tem a ver com a questão da celeridade da decisão. É um tema que nós colocámos no ano passado sobre esta matéria e a questão que eu gostaria de colocar era se saber o que foi feito relativamente aos termos, do seu ponto de vista de correção dos procedimentos necessários para que a celeridade na decisão seja cada vez maior, porque isso obviamente é um fator determinante para a eficácia da própria regulação. Segunda questão tem a ver com a transparência, no fundo, das decisões. Ou seja, nós temos a noção, dados sobre as queixas que são apresentadas e que são, no fundo, apreciadas. No entanto, continuamos a ter poucos dados, no fundo, disponíveis sobre o número de queixas de entradas, quem foram os queixosos, a data ou teor das mesmos, bem como quantas foram objeto de liberações e quantas se encontram pendentes e quantas foram arquivadas e porquê. Ou seja, há aqui um conjunto de informação de difícil acesso, ou pelo menos eu próprio não tenho dificuldades em encontrá-las e apenas só tenho noção daquilo que é, no fundo, deliberado. Penso que gostaria de ouvir o Sr. Professor sobre esta matéria, porque também penso que é importante para a transparência do próprio órgão que estes dados sejam facultados. Depois, também no que diz à transparência, assinala-se e como positivo o aumento dos conteúdos disponíveis no respectivo sítio eletrónico. Eu acho que foi um avanço muito importante. No entanto, acho que talvez seja importante fazermos alguns aperfeiçoamentos quanto à facilidade de consulta dos documentos e informação, porque por vezes é complicado para o cidadão comum ter acesso a esses documentos e sua informação. Outro dado que eu gostaria de aqui abordar tem a ver com o seguinte: nos termos da Lei 53/2005, cabe à entidade reguladora para a comunicação social a realização e posterior publicação de uma auditoria anual à concessionária de serviço público de televisão, no fundo, para verificar a sua boa execução, o contrato de concessão, se está cumprido, se não está cumprido e qual é o balanço. Temos constatado, pelo menos a informação que eu disponho, que em 2007 ou em 2008 não há auditoria sobre esta matéria. Gostaria que o Sr. Professor me confirmasse essa matéria, me dissesse porquê que isso aconteceu. E já agora, se ainda vamos a tempo de o apresentar, dado que nos parece extremamente importante, ainda para mais nos dias de hoje, que haja uma avaliação criteriosa sobre o Serviço Público de Televisão, sobre o seu papel e sobre a sua missão. Outro dado que eu queria abordar, digamos, o último, é o facto de, no decurso de 2009, e congratulamos com isso, ter assistido a um significativo aumento dos serviços de programas de radiodifusão ativos no sistema de envio e tratamento automático de dados para, no fundo, o apuramento. O aumento sentido dos serviços de programas de radiodifusão ativos que estão no sistema de envio e tratamento automático de dados, no fundo, para a aferição das cotas de difusão de música portuguesa. Constatamos que, no universo de análise mensal, compreende 130 dos 152 serviços de programas, mais de 86% cumprem a cota legal e 25% de emissão de música nacional. Ou seja, temos uma média de 95% dos serviços de programas ativos respeito a uma percentagem mínima de 60% de música composta ou interpretada em língua portuguesa, o que é algo assinalado. A questão que eu aqui colocava tem a ver com o seguinte. No entanto, nós, quando fazemos a leitura destes dados, entendemos que a entidade reguladora determina claramente o que é uma música portuguesa, que é interpretada por cidadão da União Europeia, aliás, como vem na normativa existente, mas há dificuldades, e pelo menos eu não consigo detectar esses dados, sobre o último passo, se a música é recente ou não, de modo a fiscalizar a subcota estipulada no artigo 44 da lei. Gostaria de saber porquê que existem dificuldades em apurar se a música é recente ou não, E já agora, se, face à nova lei da rádio, recentemente aprovada na Assembleia da República, se o órgão regulador está em condições de poder fiscalizar esta subcota. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Professor Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa. Ao acréscimo de deliberações do Conselho, de facto, ele verificou-se. Eu tinha, aliás, aqui uma análise mais fina sobre a questão, mas para variar, já consegui perder o papel que trouxe, mas creio que tenho de memória os números. O que é que se verifica em termos consolidados? Se nós retirarmos as 180 e tal licenças para autorização dos serviços de rádio, portanto, as licenças da rádio, digamos assim, cujo processo de renovação, na prática, se concluiu ou está a concluir-se praticamente este ano, se nós retirarmos as 180 e tal deliberações de 2009 relativas a essa matéria, se retirarmos as 53 deste ano até à data de 10 de dezembro, nós ficamos com um retrato, porventura, mais correto e mais de velocidade do cruzeiro do que é que será expectável em termos de pressão decisória. Verificou-se, se decantarmos estes dados, porque são questões sazonais, embora de 10 em 10 anos, ficamos com uma noção mais exata sobre estas questões e o que é que se verifica como tendência consolidada. Do ano passado para este ano, um aumento ainda do número de decisões, que deve estabilizar em torno das 320 deliberações, que correspondem, apesar de tudo, a um número gigantesco relativamente à média europeia. Portanto, não conheço nenhum regulador num Estado, como dizer as coisas, realmente democrático, que tenha esta pressão deliberativa. Mas dentro destes números também se verificam outras subtendências que era importante destacar. Em primeiro lugar, uma diminuição significativa, hoje já significativa, embora em fora se tivesse afirmado gradualmente, das queixas e dos recursos com provimento relativos a direito de resposta e retificação. Isto não significa, em nosso entender, que haja um desinteresse cidadão sobre as questões de direito de resposta. Isto significa, e é bom destacá-lo, que foi uma questão que foi realmente interiorizada pelos órgãos de comunicação social. Há hoje, e temos dados para o comprovar, há hoje um cumprimento muito mais consistente dos deveres dos órgãos de comunicação social, especificamente da imprensa, relativamente ao direito de resposta. Portanto, há uma tendência consolidada para abaixamento dos recursos de direito de resposta, há uma tendência também relativamente consolidada para queixas relativas a, por exemplo, conteúdos, o que pode explicar-se, mas isso é uma interpretação que eu não atribuo, porque é a minha convicção, mas não tem nenhuma base científica para demonstrar, mas que pode resultar da circunstância de crise generalizada, por exemplo, na imprensa, que empurra ou pode pressionar para conteúdos mais na fasquia, ou na linha do ponto de vista do sensacionalismo, do ponto de vista do crime, do ponto de vista das questões sociais. Pode haver essa explicação, mas não consigo extrapolar dela muito mais do que isto. Quanto à celeridade da decisão, não foram feitos avanços significativos no ano passado. Não por desinteresse nosso, até porque é uma questão, e ainda bem que o Sr. Deputado a coloca, é uma questão de cidadania importante, uma das funções, um dos parâmetros que determinam mais a eficácia e a importância do regulador é a capacidade que ele tenha de decidir rapidamente. Não se piorou também, e posso lhe dizer que em outubro tínhamos pendentes, se não me falha a memória, 119 casos, o que me parece relativamente pouco, se me é permitida a avaliação, considerando, por exemplo, o facto de, quando iniciamos funções, e relativamente a um regulador que tinha uma pressão decisória substancialmente menor, nós herdamos, apesar de tudo, 189 casos, e, portanto, estamos a falar de uma pendência que é razoável se relacionarmos a pendência com as novas entradas semanais. Portanto, há aqui há aqui uma situação relativamente equilibrada. É a intenção do Conselho Regulador, antes de cessar funções, olhar muito atentamente para esta questão, para ver o que é possível fazer, de modo a não deixar nenhum legado pesado para o regulador seguinte. Quanto à transparência das decisões, se eu posso compreender a informação que o Sr. Deputado gostaria de ter, parece-me que aqui não posso acompanhá-lo num juízo negativo sobre a transparência das decisões. As decisões são, se há entidade que é transparente, que é escrutinada, é justamente a entidade reguladora para a comunicação social, mas relativamente a algumas questões que o Sr. Deputado colocou, elas já constam do relatório de regulação, quanto ao número de entradas, por exemplo, essa informação já consta do primeiro volume do relatório, aproximamos-nos das 10 mil entradas, o que não quer dizer, evidentemente, queixas, das 10 mil entradas na entidade reguladora para a comunicação. As decisões formais de arquivamento também são decisões formais, que como tal surgem no sítio eletrónico da ERC, mas quando o Sr. Deputado fala em arquivamento, presumo que esteja a falar daquelas que depois de um processo de filtragem não chegam a um processo deliberativo em conselho. E aí podemos, e acho que é uma boa sugestão, também não acompanho quanto à identificação dos queixosos. Não creio que a transparência exija uma listagem ou uma identificação dos queixosos, mas isso poderá ser discutível. Mas posso dar informação quanto à rácio filtragem, mera informação, algo que não sobe a conselho, estamos a falar de um número que a relação é uma deliberação de conselho para duas e meia, mais ou menos, duas e meia questões que não sobem a conselho. Portanto, é, se quiser, uma relação um terço, dois terços. Quanto ao sítio eletrónico, e acelerando, é verdade, o sítio eletrónico não é friendly, é o mínimo que se pode dizer. Procuramos que o fosse, mas eu próprio percebi que não o devia ser quando eu próprio não consegui encontrar informação que eu sabia que lá estava, e, portanto, isso é um péssimo sinal, mas, porventura, no próximo mês, já está ultimado, vai ser lançado um novo site, que espera-se que desta vez, e o Sr. Deputado fez bem em destacar essa questão, se o acesso à informação é difícil, evidentemente que a informação não está, no fundo, ou acessível, e isso é evidentemente negativo. Quanto às auditorias ao Serviço Público de Televisão, as auditorias que o Sr. Deputado referiu já estão concluídas, poderão eventualmente não estarem publicadas, e até 20 de dezembro do corrente serão entregues todas as auditorias.
2019.
Perdão?
Quando 2009 é só na primeira semana de janeiro que é entregue.
Não, eu estou a falar só até 2008.
Ah, 2008?
Até 2008 já estão todas entregues, só faltava recuperar os anos que já não são deste Conselho Regulador, mas que a Comissão Europeia impôs que fossem entregues. Estamos a falar dos anos 2003-2005, já recuperamos todas a partir de 1997, se não me falha a memória. Portanto, foi feito um esforço gigantesco neste domínio. A 20 de dezembro, a auditora entregará as que faltam, que são as 2003 a 2005. 2008 já está realizada. A 2009 será entregue em janeiro de 2011. Há aqui um ligeiro atraso, relativamente à de 2009, e por isso também já lançamos o processo concursal para que haja decisão quanto ao ano de 2010 e que, tanto quanto possível, de uma vez por todas, a questão das auditorias seja resolvida. Quanto à avaliação do Serviço Público de Televisão, a avaliação do Serviço Público de Televisão está naquilo que incumbe à ERC, exprimida em quatro vetores essenciais. Está expressa, em primeiro lugar, nas deliberações, que se refiram a queixas concretas dirigidas contra ou a propósito do Serviço Público de Televisão. A avaliação está amplamente tratada neste mesmo relatório de televisão, nomeadamente na parte que diz respeito aos serviços de programas televisivos e ao Serviço Público de Radiodifusão. Está, por outro lado, assegurada através do conjunto de auditorias, sobre as quais me referi há pouco, e relativamente às quais, independentemente do Conselho cumprir a sua função através da adjudicação independente, uma entidade também ela é independente, depois também o Conselho faz ele mesmo uma avaliação integrada à luz dos dados que constam da auditoria e que lhe parecem mais relevantes e à luz dos dados que ele próprio agrega e que integra, tendo em conta, evidentemente, como padrão, as obrigações do serviço público à luz do contrato de concessão. Quanto às... Como? Nós já temos um processo deliberativo concluído em relação a vários anos. 2008, 2009 já está concluído, creio. Agora, o Sr. Deputado está a exigir um pouco de mim, mas já está concluído. 2008, 2009, não sei se um dos meus colegas tem mais informação que possa dar. Sim, é bom ter presente que nas auditorias de serviço público o conjunto ou elenco das obrigações que constam ou que foram contratualizadas com o serviço público de televisão tem duas dimensões fundamentais. A parte da gestão e da oportunidade da gestão, a parte, no fundo, da gestão dos fluxos financeiros que resultam, por exemplo, das indemnizações compensatórias, e depois a questão de tudo o que se refere a conteúdos ou aquilo que é competência estrita em posição legal por parte do regulador. Se me pergunta, em geral, qual é a impressão que eu tenho daquelas sobre as quais já nos pronunciamos, eu diria que o balanço é razoavelmente satisfatório. Como se pode comprovar, pela natureza das deliberações que foram tomadas. Depois, é preciso destacar que, para articular o exercício de competências do regulador com as obrigações do Estado português perante a Comissão, em determinados casos, ainda não há pronúncia, porque pelos prazos muito apertados que a Comissão impôs para a entrega dos dados, é enviado ao Gabinete de Meios de Comunicação Social o texto da auditoria, que depois é sujeito a uma avaliação própria sobre este assunto. Não sei se o Dr. Rias Ferreira quer completar a minha informação. Peço que eu vou me despachar.
Se posso transmitir a minha própria leitura destas auditorias ao Sr. Deputado, diria que, de um modo geral, elas se concentram em dois aspectos. O exame detalhado das práticas de gestão da RTP e dos aspectos da sua programação que não têm a ver com os conteúdos, uma vez que desses se ocupa o relatório de regulação da IERC, que é conhecido dos Srs. Deputados. E, por outro lado, uma avaliação mais genérica sobre a adequação das indemnizações compensatórias aos custos, aos encargos assumidos pelo serviço público. E tomando em conta estes dois paradigmas de avaliação, de um modo geral pode-se dizer que os auditores têm reconhecido que as indemnizações compensatórias não são superiores, em alguns casos até indicou que eram inferiores ao custo efetivo do serviço público, dando como observado na generalidade dos casos. O auditor preocupa-se sempre em fazer um balanço final acerca da prestação da concessionária de serviço público e, de um modo geral, tem reconhecido que ela corresponde aos parâmetros exigidos pelo contrato de concessão e pela lei. Noutros casos, pontualmente, o auditor tem denunciado algumas situações de incumprimento, designadamente em relação aos tetos publicitários que resultam do contrato de concessão e algumas práticas contabilísticas, como, por exemplo, a de considerar investimento e, portanto, sujeito à indemnização compensatória, as despesas com o arquivo audiovisual. É, aliás, uma matéria que não tem tido, enfim, o acolhimento do Conselho Regulador, que tem entendido que a conservação do arquivo audiovisual pela memória histórica que encerra deve ser objeto de indemnização compensatória. Portanto, tem-se demarcado um pouco das conclusões da auditoria nesse aspecto. Mas, de um modo geral, sim, a auditoria tem concluído pela satisfação das exigências do serviço público. Em alguns casos, detectou montantes de indemnização compensatória inferiores àqueles que decorreriam da avaliação estrita dos custos do serviço público.
Sr. Presidente, embora já esteja bastante longa, eu pedi-lhe que brevemente, pelas minhas anotações, falta uma referência à questão das cotas da música portuguesa, nomeadamente a música recente, na sequência da aprovação das alterações à lei da rádio.
Sr. Presidente, como eu tenho tendência para me alongar, pedi então que fosse o Vice-Presidente.
Eu poderia acrescentar a esta questão das cotas da música portuguesa, que nós, para além do sistema informático que implantamos, o próprio sistema não consegue apurar as cotas de música recente. O sistema não consegue. Não consegue pelo seguinte, é preciso que os operadores façam a customização durante a gravação, referindo a data na qual o tema musical foi editado. Isso, nós sabemos que nem todas as estações de rádio fazem, até porque muitas lutam hoje em dia com falta de recursos e fazem-no de uma forma automática, inserem a música que recebem automaticamente nos sistemas informáticos, que assumem a data do dia em que ele é inserido, seja a música nova, não seja. Portanto, por aí não podemos apurar. Teremos que apurar pela audição. Nós fazemos 10... uma regra, temos um plano de fiscalização de 10 estações por mês, de forma a podermos dar a volta, mas quem faz essas audições também tem uma enorme dificuldade, porque muitas vezes não sabe se a música é de ontem, é preciso conhecer o repertório todo do que se editou. E nós, conscientes da dificuldade, da enorme dificuldade da norma, fizemos no nosso parecer sobre a lei da rádio, referimos isso, da dificuldade de fiscalizar os temas mais recentes, isto porque sabemos também, e pela nossa experiência profissional e muito longa nesta matéria, e eu pessoalmente que a tenho, sei que todos os homens da rádio querem sempre emitir o que é mais novo, naturalmente, à exceção das rádios, cujos temas musicais e cuja formatação contemple unicamente os oldies, portanto, os temas mais antigos. De resto, todo o operador de rádio está sempre ansioso pela novidade para transmitir as novidades. Contudo, nós temos previsto em breve uma reunião com a Associação Portuguesa de Rádio e Fusão, em breve, não só para que nos sejam fornecidos os dados do que foi editado. Temos uns dados muito exaustivos que nos são dados pela SEPA, mas são excessivamente exaustivos e portanto, registra tudo que seja música, correspondam elas aos perfis das rádios ou não. Portanto, temos essa dificuldade. E para nos entendermos, de facto, com a Associação Portuguesa de Rádio Difusão, encontrarmos aqui uma plataforma de fiscalização e de verificação desse cumprimento. Mas atenção, porque o cumprimento pela audição nós ouvimos 1, 2, 3 dias soltos. Porque ouvir um dia de rádio demora tempo neste processo de fiscalização, como compreendem. Para efeitos da lei, nós temos que ter a média dos 30 dias. E por isso seria necessário que alguém ouvisse cada uma das estações durante 30 dias. Isto é muitíssimo complicado, acertar a norma para podermos verificar todos com o máximo rigor, como verificamos com as percentagens de música, dos 25% de música portuguesa, das percentagens que são emitidas entre as 8 e as 9, das percentagens que são emitidas entre as 20 e as 8 da manhã. Essas percentagens os sistemas informáticos conseguem detectar e vão lá. Porque os operadores, quando fazem a customização, colocam se a música é portuguesa, se não é, isso é obrigado pelos próprios sistemas. Portanto, nós estamos a envidar esforços para poder encontrar um modelo de verificação da música recente. Reconhecemos, e isso está expresso no nosso parecer, da grande dificuldade que isso acarreta. E custos.
Obrigado. Passamos agora à senhora deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento em nome do PSD o Sr. Presidente da Entidade Reguladora, professor Azevedo Lopes, e os demais membros da entidade aqui presentes. E gostaria de começar por saudar a Entidade Reguladora por mais um regulatório de regulação que, em nosso entender, tem vindo a melhorar de qualidade de ano para ano. É um relatório rigoroso, um relatório completo, detalhado e que nos dá uma visão ampla, não só da atividade de regulação, mas do funcionamento da própria comunicação social em Portugal. A ERC desempenha uma função vital de heterorregulação e tem-no feito de forma genericamente positiva. Mas, e coloco já aqui a nossa primeira questão, o PSD entende que é fundamental a existência de auto e corregulação. por forma não só a possibilitar o salutar funcionamento do mercado, como também para possibilitar a diminuição de ingerência do Estado na comunicação social. E essa auto e corregulação não tem existido, pelo menos significativamente em nosso entender. Ora, sendo a promoção destes acordos de auto e corregulação uma incumbência da ERC, consta dos seus estatutos, pergunto porquê que não há progressos nesta matéria. E saliento que na audição do ano passado, sobre o relatório de 2008, já o Sr. Presidente havia aqui admitido que não havia avanços significativos nesta área. Volvido um ano, a nossa pergunta é que avanços houve, se os houve, e se não houve, porquê a passividade da ERC nesta matéria. Outra questão que gostaríamos de abordar e que assume para o PSD extrema importância tem a ver com o pluralismo no que diz respeito ao serviço público de televisão e o que mereceu a nossa especial atenção. E falo do pluralismo no seu sentido mais estrito, que tem a ver sobretudo com a análise específica do pluralismo político-partidário. E estou a referir-me ao relatório recentemente enviado, que é mais específico sobre esta área que a nós aqui nos interessa e que foi enviado a semana passada para esta comissão. E deste relatório eu gostaria de salientar alguns aspectos da sua síntese conclusiva que dizem respeito à RTP1, à RTP2 e à RTPN em primeira linha. Depois iremos à RTP dos Açores e da Madeira. E desta síntese conclusiva constatamos que, em relação à RTP1 e à RTP2, na análise detalhada de cada partido, verifica-se em ambos os canais, nos dias da amostra, uma sub-representação do PSD. Depois verificamos que, quanto a uma perspectiva evolutiva, 2007, 2008 e 2009, os valores relativos à presença do Governo em conjunto com o PS situaram-se acima dos valores de referência em 2007 e em 2009, apenas abaixo em 2008, note-se que em 2009 foi ano de eleições. E considerando os dados referentes à presença isolada por partido, sobressai que os dados referentes ao PSD se situaram abaixo do valor de referência em 2007, em 2008, em 2009. Estes dados dizem não só respeito à RTP1, RTP2, como também em relação à RTPN, verificamos exatamente a mesma coisa, que nos dias da amostra se verificou uma sub-representação do PSD. Os valores relativos à presença do PSD encontram-se abaixo dos definidos para os valores de referência, cerca de 12 pontos percentuais em 27,67%. E quanto à perspectiva evolutiva, também para a RTPN, em 2007, 2008 e 2009, sobressai que os dados referentes ao PSD se situaram abaixo do valor de referência nestes três anos. Portanto, relativamente a estes três canais, os dados que analisamos são para nós bastante preocupantes. E são duplamente preocupantes. Primeiro, porque há efetivamente, por três anos consecutivos, uma subrepresentação do PSD nos canais de televisão de serviço público. E também é preocupante porque não temos conhecimento que a ERC tenha atuado em relação a esta situação. E eu pergunto, está ou não na altura da ERC adotar medidas mais drásticas, nomeadamente fazendo uma recomendação dirigida à RTP. Ainda no que concerne ao pluralismo político-partidário, este relatório é também preocupante a outro nível, no que diz respeito à RTP dos Açores e à RTP Madeira, porque em relação à RTP Açores, a análise também, a análise detalhada de cada partido, verifica-se que nos dias da amostra há uma sub-representação do PSD Açores. Os valores relativos à presença do Governo Regional dos Açores em conjunto com o PS Açores encontram-se acima dos valores definidos, dos valores referência definidos. Ao passo que os valores relativos à presença do PSD Açores encontram-se abaixo dos definidos para os valores de referência, menos cerca de 19 pontos percentuais. No que concerne à RTP Madeira, verificamos que em relação ao Governo Regional da Madeira e PSD da Madeira, em conjunto, aproximam-se dos valores referência atribuídos à ERC, mas, por outro lado, os valores obtidos pelos partidos políticos da oposição parlamentar da Madeira estão ligeiramente acima dos valores de referência atribuídos pela ERC. Portanto, e a minha pergunta é: que análise é que a ERC faz destes dados e que consequências é que extrairá deles? E eu avanço, desde já que, face à gravidade das conclusões deste relatório em relação à representatividade do PSD na televisão de serviço público, o PSD vai dar entrada nesta comissão de um requerimento para que o diretor de informação da RTP venha a esta comissão prestar esclarecimentos sobre esta matéria. E numa primeira fase a isto, depois haveria outras questões relativamente ao pluralismo em sentido mais lato, mas eu deixarei para uma segunda ronda. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Presidente Azeredo Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada, primeiro pelas palavras amáveis com que iniciou a sua intervenção. Tanto quanto percebi, a Sra. Deputada colocou essencialmente duas grandes questões, a questão da heterorregulação versus autorregulação e corregulação e a questão do relatório do pluralismo no serviço público de televisão. Sobre a questão da articulação entre heterorregulação, autorregulação e corregulação, eu começaria por dizer que, por muito que o regulador queira, não pode obrigar ninguém a autorregular-se. Há aqui um princípio básico, que é o do consentimento. Se for uma autorregulação imposta, tenho dúvidas que como tal possa ser qualificada. Bem sei que é essa, para muitos, a qualificação, por exemplo, da Comissão da Carteira Profissional do Jornalista, embora eu tenha esse exemplo por discutível. O resultado traduzir-se-á, de alguma forma, numa devolução à autorregulação, mas a verdade é que é uma autorregulação induzida e imposta, ainda por cima, por ato legislativo. Portanto, se pensarmos que o Conselho Regulador já apresentou várias propostas no passado para devolução, tanto quanto possível, de determinadas matérias que em primeira linha estavam na sua esfera de competências, estou a pensar sobretudo na imprensa, estou a pensar especificamente no direito de resposta, vejo com dificuldade que nessa perspectiva se possa impor. O heterorregulador dificilmente poderá, com legitimidade, impor autorregulação. Agora, notícias recentes parecem indiciar que no campo da imprensa se poderá estar a avançar numa solução deste género. Já disse uma vez que, em relação a um projeto anunciado de criação de um conselho de imprensa, que nos aproximávamos cada vez mais da frase bem conhecida, à espera de Godot, uma vez que o Conselho Regulador disponibilizou todos os meios que dispunha para poder contribuir para uma solução dessa natureza. Tenho esperança que uma estrutura do género, quanto à imprensa, venha a poder surgir em breve, seja por via induzida, seja, não diria por geração espontânea, porque não quero que isto pareça ironia. A tendência, tal como a analiso, é a seguinte. Acabei por me convencer de que só é realmente possível uma regulação participada e, de alguma forma, até contratualizada, depois da heterorregulação se afirmar, se sedimentar. Recordo à Sra. Deputada que os primeiros anos de mandato deste Conselho Regulador foram anos em que discutivelmente se poderia dizer que a própria heterorregulação era aceita. E, portanto, acredito, e saberá com certeza que eu sou um grande defensor e gostava muito de ter conseguido dar uma aplicação, através do Conselho, ao que impõe, ao que aconselha o artigo 9 dos Estatutos, mas verifico sinais bastante positivos em instrumentos que poderão não parecer de corregulação, mas que são, de facto, documentos muito participados, como acontece com as nossas diretivas e com a negociação, porque disso se trata, uma negociação que acaba por se verificar de forma consistente nesta matéria. Temos um instrumento, hoje em dia, judicialmente, pelo menos em parte bloqueado, que é típico de corregulação, que é justamente o plano de acessibilidades da ERC, é um instrumento típico de co-regulação, e posso também dizer-lhe, embora sem mecanismos formais de contratualização, que, por exemplo, na questão das classificações dos meios de comunicação social, iniciamos um diálogo, a meu ver, já muito frutífero, com a Associação Portuguesa de Imprensa. Portanto, estamos a falar, apesar de tudo, de uma mudança dos ventos que, a meu ver, tornarão bastante mais fácil no futuro que o regulador se concentre, sem prejuízo da importância destas questões, se concentre gradualmente, cada vez menos, no contencioso cotidiano e cada vez mais em funções, reforçando a componente de supervisão, aquilo que eu chamo também de regulação alta. Quanto ao pluralismo no serviço público de televisão, sem prejuízo de eu achar que sobre esta matéria poderá falar com mais profundidade a minha colega Estrela Serrano, o seguinte, o que é que nós verificamos? Uma tendência consolidada para subrepresentação do principal partido da oposição, no caso, o PSD. Mas essa tendência consolidada, senhora deputada, devo-lhe dizer que não me surpreende. Não me surpreende, poderão surpreender-me, eventualmente, o valor discrepante que verificamos em 2009, e já agora esclareço que o relatório de 2009 sai algo tardiamente, porque foi um relatório muito mais complexo na medida em que tivemos que o libertar dos períodos eleitorais que estão sujeitos a um regime jurídico distinto, portanto foi um processo muito mais complexo para garantir uma informação fiável, mas aparentemente o Serviço Público de Televisão considera que o pluralismo é rico e suficientemente respeitado se for cumprido o primeiro parâmetro da nossa forma de ver e de avaliação do pluralismo. Se, grosso modo, tivermos metade para o governo e partido ou partidos que o apoiam e metade para a oposição, está garantido o pluralismo político ou partidário. O Conselho Regulador entende que não. Isto é, considera que se é feita esta distinção entre poder e oposição, da mesma maneira, dentro da oposição, tem que se desagregar o peso relativo dos diferentes partidos da oposição, não fazendo, na minha perspectiva, qualquer sentido que o conceito de oposição seja indistinto, apagando, nomeadamente, as diferenças significativas de projeto de sociedade e de representação eleitoral de cada um dos partidos da oposição. O que significa, então, isto? Não é, evidentemente, não querendo eu fazer chacota com este assunto, não é que o Serviço Público de Televisão considere que, se relativamente a cada peça com relevância política ou partidária, colocar um pé de microfone perante cada um dos partidos da oposição, que está realizada a sua função. Mas devo dizer que às vezes parece, confrontando os dados e a diferença tão significativa em relação aos valores de referência, neste caso do PSD, que tem um pouco mais em termos de representação do que os restantes partidos da oposição, às vezes parece que continua a ser essa a perspectiva da RTP, ou seja, a recusa em aceitar não só valores de referência poder oposição, mas valor de referência também para os diferentes partidos da oposição. Chamo também a atenção, apesar de tudo, para que este relatório dificilmente pode ser lido de uma forma completa se não for também integrado com os dados do relatório de regulação. Mas destacaria, por outro lado, como contributo, a meu ver, importante para uma noção de pluralismo político, para além do pluralismo político ou partidário, que os dados realçam, e esse aspecto é, a meu ver, significativo, que o conceito de pluralismo político em Portugal está essencialmente circunscrito aos partidos políticos, o que significa que forças sociais, organizações representativas da sociedade civil, sindicatos, etc., são uma espécie de... e utilizar uma expressão que não vou utilizar, são uma espécie de de referências que de vez em quando é bom que apareçam, mas que essencialmente não têm grande expressão no Serviço Público de Televisão. Como, aliás, terá a senhora deputada verificado, algo que poderá causar alguma estranheza é a prática ausência a nível nacional da presença das regiões autónomas. No ponto de vista político ou partidário, os Açores e a Madeira, porventura, terão aparecido por algum acaso, ou porque aconteceu alguma coisa, mas é uma presença extraordinariamente baixa desse ponto de vista. Mas não sei se a minha colega Estrela Serrano...
Só completar um pouco, o Presidente da ERC já sublinhou, e isso é importante, que este relatório de pluralismo este ano tem uma margem de erro maior para qualquer dos canais, que vai, por exemplo, no RTP1, a cerca de 10% de margem de erro, é significativo. Porquê? Porque foi dito, foi retirada a amostra os dias da campanha eleitoral, o que não acontece no relatório anual, visto que a amostra se mantém mais consistente. De qualquer maneira, isto não, de maneira nenhuma, não diminui nem elimina aquilo que se verifica, que é a consolidação de uma menor cobertura, de uma menor presença, diria, do PSD desde que nós fazemos relatórios, desde, portanto, 2006. Como também o Dr. Azevedo Lopes disse, a RTP explica isto olhando para o pluralismo, referindo-se também àquilo que fazem os congéneres europeus, isto é, poder-oposição. Evidentemente que nós quisemos ir mais longe e, portanto, atribuímos os tais valores de referência. E esses valores de referência é que mudam, de facto, a interpretação feita por nós e feita pela RTP. De qualquer maneira, eu chamava a atenção da senhora deputada para a circunstância de, no relatório anual, na página 121, os valores se manterem. Isto é, os valores são outros, melhor, mas a relação mantém-se. No quadro geral do chamado pluralismo político, mas já não só pluralismo político ou partidário, nós temos na figura 35 uma situação muito curiosa, que significa que este problema da sobre-representação do PSD existe também nos canais privados. E nós temos 31,0 na RTP1 para o governo, para o PSD nós temos 13,1, temos 15,4 na RTP2, 14,6 na SIC, 14,7, sendo que na SIC o governo tem 37,5, isto é mais do que na RTP, e uma diferença considerável, e também na TVI tem mais do que na RTP. Portanto, esta questão da subrepresentação do maior partido da oposição é uma questão que os operadores explicam de uma maneira informal, com o facto de eles próprios não têm uma atividade, aliás, a informação televisiva é muito, muito casuística, vai atrás dos acontecimentos, sobretudo ao nível político ou partidário, atrás do governo, atrás dos partidos, e, portanto, quando há um partido que, durante um período de tempo, tem uma atividade mais, digamos, menos visível, ou tem menos iniciativas, isso imediatamente se reflete na informação. E, portanto, houve, isso foi dito, penso eu, até pelo próprio diretor de informação, uma menor atividade pública de um partido, e no caso do PSD, refletiu-se imediatamente nestes valores. Mas há também uma componente interessante que qualifica estes dados e que têm que ser lidos em conjunto, mas até mesmo em cada um dos relatórios se verifica. O governo tem um conjunto de valências negativas, isto é, quando o governo aparece, por exemplo, 50% de presenças, em 40%, isto está no relatório, em 40% e tal são presenças de valência negativa. E daí que os dois modelos, o modelo simples de presenças e o modelo ponderado, significa que no modelo ponderado, que pondera a valência, a audiência, etc., o governo desce, exatamente porque a presença, o facto de haver muitas críticas em cada peça, normalmente feitas pelo contraditório, etc., qualifica negativamente a presença do governo. Mas, como digo, isto não resolve o problema que a senhora deputada pôs, e que é um problema real. Relativamente aos Açores e à Madeira, é certo o que disse, também se verifica nos Açores uma presença maioritária do governo relativamente à oposição. Na Madeira, isso não se passa tanto na informação diária, mas há uma réplica do programa, do programa na RTP1, do programa do professor Marcelo e dos programas do doutor Vitorino, que se verifica na Madeira. Isto é, a RTP Madeira tem um programa de debate onde estão também, desde que o programa existe, apenas o governo e o maior partido da oposição. E nós chamamos a atenção para isso. Mas, de facto, a Madeira não tem o problema do desequilíbrio na informação diária que se verifica, em relação, neste caso, à oposição, que se verifica no continente e nos Açores. Portanto, era isto que eu queria só dizer relativamente a um esclarecimento.
Sr. Presidente, pelas minhas notas, faltava só a questão de que consequências a retirar desta tendência.
Sim, como a senhora deputada sabe, aliás, tanto sabe como muito bem o referiu, a hipótese máxima, digamos assim, de intervenção do Conselho Regulador, além, digamos, da crítica que resulta objetivamente dos relatórios que vamos elaborando, é a possibilidade de adotar uma recomendação. Uma recomendação, como também saberão, que deverá ser lida a seguir ao serviço de notícias de maior audiência. O Conselho Regulador teve perante si justamente um projeto de recomendação, por entender que, não propriamente pelos dados deste ano, mas pelo facto de traduzirem tendências consolidadas, ou seja, um ano, dois anos, três anos, há uma representação que se pode dizer geralmente positiva em respeito pelos valores de referência relativamente ao governo, relativamente à oposição também, uma ausência também consolidada dos partidos que aqui estão apresentados como extra-parlamentar, mas isto pode levar a partidos de rua, a expressão não é se calhar mais feliz, sem representação parlamentar e, sobretudo, no que se refere à informação diária no continente, uma subrepresentação sistemática e consolidada do PSD, que este ano atinge um diferencial que eu acho que, independentemente da margem de erro ser superior, é demasiado superior para não poder representar consolidadamente uma tendência. E o Conselho Regulador entendeu não o fazer por duas razões principais. Primeiro, porque justamente, e portanto, já temos um projeto de deliberação que a Sra. Deputada conhecerá porventura, que espera pronúncia por parte da RTP, com as principais conclusões, algumas das quais foram até referidas criticamente pela Sra. Deputada. Portanto, a primeira razão foi a circunstância do aumento significativo da margem de erro, que resulta de uma compressão do universo de análise muito grande e, portanto, uma margem de erro que tem um valor médio de 10%, mas pode atingir 15% em determinados casos, como é o caso da RTPN, obriga-nos, por uma questão de equidade e justiça, a ter algum cuidado e, em segundo lugar, o facto de, pelas razões que eu inicialmente expliquei, o relatório ter saído já no último trimestre de 2010, o que em termos de eficácia de pronúncia quanto a dados de 2009 podia ser discutido. Mas foram, de facto, as únicas razões que levaram o Conselho, supesando estes dados, a não adotar uma recomendação. Repito, tendo genericamente a convicção, o Conselho, de que se trata de dados que demonstram uma tendência consolidada e que, portanto, não são episódicos.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos os responsáveis da ERC aqui presentes. Já foram aqui abordadas algumas das questões que eu gostaria de falar, mas queria, começando outra vez do princípio da exposição, há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar, se fosse possível, porque acho que era interessante compreendê-las melhor. A primeira tem a ver com a exposição do Sr. Professor Azeredo Lopes, que falou nas tendências consolidadas e não ser possível agora, passados alguns anos, identificar algumas tendências. Uma das tendências de que falou tem a ver com o elevado número de deliberações, ou seja, segundo eu depreendi das suas palavras, mas peço que me corrija se por acaso entendi mal, aquilo que disse é que, extirpados os valores das deliberações que têm a ver com renovações de licenças e que têm a ver com situações meramente conjunturais que têm a ver com operações de rádio, a ERC está numa média de 300 a 320 deliberações por ano. E aquilo que disse é que isto era um valor comparado com os padrões europeus e com o que era a maior parte das instituições congéneres europeias, era um valor extraordinariamente elevado. Eu queria lhes perguntar que explicações encontram para a existência deste valor extraordinariamente elevado, tanto mais que foi precisamente a ERCA dizer que considera, e eu concordo em absoluto com isso, está a começar a consolidar-se a autoridade, digamos assim, do regulador, no sentido de que isto começa a ser sentido como uma coisa natural e normal e não gera já o mesmo tipo de polémica que se verificou em anos passados. E, portanto, a minha primeira pergunta tinha a ver com isso. A segunda, em relação à rádio, e tendo, aliás, o Parlamento discutido a lei da rádio há pouco tempo, eu gostava de perguntar, em relação à questão das cotas de música recente, se até que ponto é que é possível realizar esta fiscalização por amostragem. Porque, de facto, em bom rigor, qualquer um de nós compreenderá que é praticamente impossível, quer em relação à música recente, quer em relação à música em língua portuguesa, é praticamente impossível ter pessoas na ERC todos os dias uma pessoa por operador de rádio ouvir os dias. Quer dizer, é obviamente completamente impossível. E, portanto, eu gostava de perguntar até que ponto é que é possível fazer isto por amostragem. Eu compreendo as dificuldades, uma vez que se está a fiscalizar e depois dizer que um operador de rádio está a atuar de forma irregular por amostragem, eu compreendo que é difícil, mas que sugestões é que têm para se chegar aqui a uma solução mais razoável, porque de facto a audição contínua de todos os operadores de rádio é manifestamente impossível. Em relação à questão que já foi aqui levantada de RTP Açores, eu confesso que isto de facto é um pouco, eu li com atenção o relatório que nos enviaram em relação ao pluralismo político ao partidário e naturalmente, mas de facto a RTP Açores começa a destacar-se e começa a destacar-se de uma forma, a nosso ver, bastante negativa. Eu gostava de perguntar também se conseguem apontar alguma razão para esta discrepância que está a suceder na RTP Açores e que tem que ver com a sistemática valorização e emissão do que diz respeito ao governo acima dos valores de referência e da oposição abaixo dos valores de referência. E mais, eu percebi que no relatório respeitante à televisão tinha um dado muito interessante e que eu acho que às vezes é mais interessante do que o tempo oposição-governo ou o tempo cada partido-governo, que é protagonista ou alvo, porque é evidente que um partido ou o governo pode ter muito tempo atribuído, mas se a quase totalidade desse tempo for como alvo, isso até pode ser uma coisa negativa. E, portanto, eu gostava de perguntar se em relação à RTP Açores têm também estes dados, porque isso são dados interessantes, e como é que estes dados, em relação a todo o serviço público de televisão, podem ajudar-nos também a compreender os valores, porque parecem-me dados muito relevantes exatamente por isso, porque tem a ver não só com o conteúdo formal, digamos assim, mas mais com a substância daquilo que as coisas são. Por último, e para finalizar, eu também, em relação às auditorias da RTP, toda a avaliação do serviço público, eu ouvi o professor Azevedo Lopes dizer que o balanço que faz é razoavelmente satisfatório, o que manifestamente não é mau para o serviço público, mas não sendo mau, dá claramente a entender que podia ser melhor. E, portanto, o que eu lhe perguntava era, para fazer um balanço, eu não diria excelente, porque o ótimo é inimigo do bom, mas para fazer um balanço que não fosse razoavelmente satisfatório, mas fosse bom ou francamente bom, o que é que falta e que passos é que a RTP poderia dar? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente Azevedo Lopes.
Serei muito rápido, Sr. Presidente. Quanto às tendências consolidadas e quanto ao número elevado de liberações que se afasta claramente do padrão europeu, eu não gostaria que a Sra. Deputada ficasse com a ideia que nós somos uma espécie de maluquinhos hiperdeliberativos, mas eu acho que há duas razões muito... Eu sei, há duas razões extremamente objetivas que explicam porque é que nos afastamos da norma, digamos assim. Em primeiro lugar, porque nos termos estatutários, o leque de competências da ERC é seguramente o mais transversal e alargado que eu conheço no plano europeu. Por exemplo, poderei estar enganado, mas à luz de um estudo que preparamos sobre uma proposta para alteração eventual da lei das sondagens que estamos a ultimar, não detectamos nenhum outro país onde o regulador de audiovisual tenha também, creio eu, que não estou a mentir, não há nenhum país europeu que tenha competência em matéria de sondagem. Já eram, só este ano, 26 deliberações a menos. Depois, um aspecto crucial. A ERC tem competências regulatórias em matéria de imprensa. E isso é praticamente único no plano europeu. Não há nenhum regulador europeu, digamos, dos mais respeitados que tenha esse tipo de competências. E sem querer estar, evidentemente, a querer interpretar o pensamento do legislador de 2005, provavelmente o legislador esperou que este regulador consolidasse tendências em matéria de regulação da imprensa para preparar o caminho para a devolução, se me é permitida a expressão anglo-saxónica, a devolução aos tais mecanismos de corregulação ou autorregulação a que fazia referência a senhora deputada Carla Rodrigues. Ou seja, se nós retirarmos ao número de liberações, as que se referem à imprensa, as que se referem a sondagens, e decantarmos daquilo que é o padrão das competências tipo de um regulador do audiovisual, garanto-lhe que chegamos a um padrão absolutamente em linha com o plano europeu, onde, aliás, verifica uma tendência cidadã muito mais desenvolvida, quer do ponto de vista da respectiva representação junto do regulador ou até de órgãos de comunicação social, representação de cidadãos da sociedade civil, quer do ponto de vista também da sensibilidade cidadã para a discordância e para a manifestação através de queixas apresentadas ao regulador. Relativamente à lei da rádio, deixaria o vice-presidente Dr. Luís Oliveira de fazer a resposta. Quanto aos Açores, também pediria à doutora Estilassano para fazer. Quanto ao serviço público televisivo, quando eu afirmo que o balanço é razoavelmente satisfatório, eu, porventura, terei o pecado dos juristas, que são muito cuidadosos, muito timorados nas avaliações e têm tendência de ser bastante avaros nas avaliações. Admito que possa ser isso. Essa avaliação resulta de uma convicção pessoal que se extrai do conjunto das auditorias e, como disse, temos praticamente todas realizadas a propósito do cumprimento das obrigações nessa matéria por parte do Serviço Público de Televisão, como aliás há pouco referiu o Dr. Assis Ferreira. Refere-se também a uma avaliação global que é possível extrair também de tendências consolidadas, sobretudo do relatório de regulação, e onde, por muitas críticas que se possam fazer ao Serviço Público de Televisão, e muitas haverá, há ou continua a haver um elemento de diferenciação claro. Esse elemento de diferenciação claro vai perdendo a margem puramente opinativa, acho que, ou deixo de achar que aquele programa é bom ou melhor, tem uma tendência verificada já ao longo de anos e há um elemento de diferenciação que seria injusto não reconhecer. Finalmente, mas isto também é puramente subjetivo, a avaliação e a exigência no cumprimento, na fiscalização e numa avaliação de cumprimento de missões de serviço público será tanto mais factível e tanto mais objetiva quanto melhor for o contrato de concessão. Não escondo que, se passos importantes foram dados, me parece que passos importantes poderiam ainda ser dados no sentido de uma concretização mais pormenorizada do que representa efetivamente a alocação de recursos financeiros públicos ao cumprimento das missões, uma definição mais concreta do que é, traduzindo, se me permitem a expressão, o que são essas tais obrigações específicas de serviço público de televisão, nomeadamente quanto à programação.
Sr. Deputado, relativamente, muito rapidamente, sobre as cotas de música, não há de facto outro processo a não ser por amostragem, que vamos acordar isso com a Associação de Produtores de Radiodifusão. Simplesmente quero alertar para uma questão. É que por amostragem, dificilmente depois em tribunal uma amostragem tem qualquer valor. Portanto, temos em atenção essa dificuldade. Mas acelerando, passo.
Muito rapidamente, de facto a senhora deputada viu bem, não é, o mapa dos Açores. Digamos que isso é uma tendência. Os governos estão mais presentes, depois têm mais, muito menos protagonismo do que alvo. Isso acontece em relação ao governo nacional, muito claramente. Aliás, é o único protagonista que é mais vezes alvo do que protagonista. Nos Açores, isso não se verifica. Nos Açores há 70 para 20 para 28, no continente são 40, 44 para 55. Portanto, isto é interessante se nós depois compararmos com também o que é que se passa relativamente aos partidos da oposição, quer nos Açores, quer no próprio continente. Digamos que é uma característica geral, e isso os jornalistas é que têm que resolver, como é que podem, dando nota e dando notícia daquilo que é a atividade governativa, não é, poderem fazê-lo sem que isso signifique que as propostas alternativas dos partidos da oposição não tenham também uma cobertura, digamos, não direi equivalente em termos iguais, em termos de paridade de dados, mas tal como o modelo de referência da ERC o determinou, com as percentagens, pelo menos, correspondentes àquilo que é a sua representatividade. De facto, isso não acontece nos Açores.
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os responsáveis pela ERC. Agradeço-lhes estarem aqui hoje. Os relatórios da ERC são realmente cada vez mais completos e oferecem-nos mais informação bastante importante analisar. Nós temos falado aqui mais de pluralismo político-partidário do que pluralismo. Nós, no Bloco de Esquerda, temos defendido e continuamos a defender que muitas vezes acabamos por ter um debate que está inquinado, porque o pluralismo político-partidário, se não existir verdadeiramente pluralismo, acaba por não representar quase nada, ou muito pouco. Ainda assim, parece-nos incrível que nem os mínimos do que está estabelecido sejam cumpridos. Achamos que é completamente inaceitável. O caso dos Açores será um deles, mas não é o único. Ainda assim, há alguns dados que, lendo o relatório de 2009, saltam à vista. 2009 foi o ano de 3 eleições. E num ano de 3 eleições, os temas de economia, finanças e negócios diminuíram. Os temas das relações laborais não chegaram a 3%. Já o tema da saúde, com as conferências de imprensa da Sra. Ministra da Saúde sobre a gripe A, aumentaram naturalmente. E, portanto, quando falamos de pluralismo político-partidário em ano de eleições e vemos depois os dados de pluralismo no sentido mais lato, percebemos talvez um certo equívoco nesta nossa conversa e os problemas que temos aqui para lá dos números que às vezes parecem mais ou menos equilibrados. Não é de sumenos pensar que no ano em que houve eleições, em que estava em vigor a lei da paridade, com as chamadas cotas para os géneros, a presença das mulheres no debate político foi praticamente nula em quase todos os canais de televisão. E, portanto, não tivemos presença feminina a debater política no ano em que se aplicava a lei da paridade e havia mulheres obrigatoriamente e pela primeira vez nas listas em Portugal. E é sobre esta pluralidade que falamos, que é pluralidade nenhuma. Quando falamos de informação, os tipos de informação não são muito plurais. A presença do documentário ligado à informação política ou económica, por exemplo, não existe. E depois não existem mulheres, mais uma vez. E depois a informação tem 20% sem fontes, 50% de fonte única. E quando há mais do que uma fonte, são fontes consonantes. As minorias não estão representadas. E então, neste ano em que não há minorias, em que não há mulheres, em que não se debateu economia, finanças e negócios, em que se não debateu relações laborais, estarmos a pensar se houve ou não presença do pluralismo partidário para eleições, eu confesso, percebo que a gente tenha que analisar estes números, mas até parece um pouco ridículo neste contexto. E a pergunta que lhe faço é, sendo certo que a ERC não é a solução, é quem observa e nos dá os dados, obviamente, para o analisarmos, mas também tem responsabilidades na forma como os dados são apresentados. É se a forma como está a ser visto o pluralismo político ou partidário, como debatemos estas cotas e as obrigações que estão a ser impostas e a forma limitada como o fazemos, não é? Com estes tempos para os partidos, pois temos, claro, os partidos sem presença parlamentar que nem sequer estiveram presentes em ano de eleições, se não estamos, faça uma comunicação social que está com menos meios e faça uma profissão de jornalistas que está cada vez com mais dificuldade e mais precária, se não estamos na realidade a aumentar este ciclo vicioso, porque depois, como não há meios para se produzir realmente informação, como os jornalistas não têm realmente meios para trabalhar, o que fazem é servir de pé de microfone com tabelas de tempo determinadas e, na realidade, não há pluralidade da informação e, naturalmente, os grupos económicos farão a informação que querem e depois fazem de conta que há pluralismo com este pé de microfone cronometrado. E isso preocupa-nos em saber como é que saímos daqui. Há também uma outra face do pluralismo que é bastante importante, e que o relatório de 2009, não nos dando nenhuma novidade, não pode deixar de nos preocupar e que tem a ver com o acesso à cultura, o acesso ao conhecimento. 90% dos programas de cultura e conhecimento foram transmitidos pelo Canal 2, pela RTP e em particular pelo Canal 2, que é aquele com menos audiência. Os canais com grande audiência praticamente não têm programas relacionados com cultura e conhecimento. A produção audiovisual nacional, embora pareça que cumpra todos os critérios, na realidade depois os critérios não são vistos conforme os seus géneros, o que significa que na televisão cabo temos produção norte-americana quase exclusivamente. Quando falamos de cinema e ficção nos canais abertos também temos praticamente só produção norte-americana. Quando falamos de produção nacional ficamos pelo entretenimento, com talk shows intermináveis e eventualmente com algumas telenovelas. E portanto também desse ponto de vista nem sequer o serviço público está a cumprir os seus objetivos. E portanto no relatório da ERC no final fala-se dessa necessidade de pensar a produção audiovisual, e parece-me que seria interessante, quando olhássemos para o relatório de 2010, pudermos ter uma percepção exata do que é essa presença da produção audiovisual europeia e portuguesa, que nos dê uma visão clara e não esta que, do ponto de vista dos números, parece que está muito bem. Quando se vai analisar os tipos, percebemos que não, que está muito mal, do ponto de vista cultural, estamos completamente colonizados. Finalmente, há uma presença muito grande nos canais de televisão dos programas infantil-juvenis, são cada vez mais presentes, há uma análise desses programas. O pluralismo nestes programas é também um dado, não o pluralismo político ou partidário, não terá sentido, mas o pluralismo em lato senso é também importante, e não há uma análise desse pluralismo, e estamos a falar da formação, dos anos de formação da população, em que, por exemplo, estudos internacionais dizem-nos que as presenças protagonistas femininas são muito diminutas e com papéis muito estereotipados, normalmente, que acentuam a discriminação de género, que o papel das minorias também está muito pouco presente, que a produção nacional também estará muito pouco presente, e portanto seria bom, quando analisamos também o que é a programação infantil ou juvenil, começarmos também a percebermos o que é a pluralidade nesta programação, porque é aqui que estamos a fazer a formação da população, portanto o pluralismo aqui é essencial. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra ao Sr. Professor Azeredo Lopes.
Com efeito, Sra. Deputada, a questão da produção nacional é algo que nos preocupa extraordinariamente, não só a produção nacional no sentido geral, mas sobretudo a produção criativa nacional, aquilo que é produzido cá de criação nacional. Porque o que verificamos em muitos dos operadores, há a produção nacional, mas não são mais do que adaptação de formatos estrangeiros e que, portanto, nada contribuem para aquilo que deve ter valor acrescentado, que é a criação nacional. A criação nacional, de facto, tem ainda um caminho muitíssimo grande de presenças na indústria do audiovisual. Enquanto nós temos dado demonstrações muito positivas no domínio do cinema, como somos capazes de criar e criar com cinema, na realidade, na produção de programas de fluxo, também fazemos bem, mas depois há outro tipo de programas que são específicos da indústria audiovisual de criação nacional que não têm o desenvolvimento que gostaríamos que tivesse. Mas aí o regulador pouco ou nada pode fazer, a não ser alertar com dados muito concretos e transmitir esses dados. Nós temos na página 284 do volume 2 do nosso relatório aquilo que nós designamos como indicadores do mercado audiovisual. Eu reconheço que, de alguma forma, porque foi o primeiro ano que publicamos estes dados, que agora, nos próximos anos, possamos, talvez, acrescentar elementos novos para um conhecimento mais profundo do mercado. Devo dizer-lhe também que estes elementos foram considerados pela Comissão de Contacto da Comissão Europeia como dos mais completos e fiáveis que há no espaço europeu. O nosso portal, isto é recolhido pelo nosso portal de televisão, e aqui também temos os indicadores, quais os géneros mais produzidos em Portugal. Porque para nós é muito importante a questão da criação e a questão da indústria, porque isto desenvolve, como sabe, toda a cadeia de valor da indústria do audiovisual é muito importante a gerar emprego, a gerar atividade e contributo muitíssimo grande para o desenvolvimento, portanto, da indústria. Estão aqui os dados. Nós, de facto, vocacionamos em Portugal, com exceção da TVI, que faz uma aposta muitíssimo maior na ficção, todos os outros andam no domínio do entretenimento, e este entretenimento, se formos decompô-lo, vamos encontrar isso que eu disse no início, que será um entretenimento baseado sobretudo em formatos estrangeiros. Eu creio que é tudo, a minha colega tem.
Sim, eu queria só... Aliás, congratular-me, peço desculpa, pela leitura aprofundada que foi feita dos nossos relatórios para os senhores deputados que tomaram a palavra, porque isto, de facto, é um envolvimento de pessoas da ERC que são, portanto, que no fundo ficam um pouco anónimas e que há pelo menos uma unidade que está totalmente vocacionada para o trabalho destes dados e para o produto que aqui está, que é a unidade de monitorização. E eu queria dizer o seguinte, a ERC tem no seu site disponível, nós não publicámos como publicação, passo o pleonasmo, o relatório que foi feito para a análise da cobertura das eleições legislativas. E nós fizemos essa análise exaustiva, não por amostragem, e por isso é que, há pouco eu disse, não sei se a senhora deputada do Bloco de Esquerda ouviu essa explicação, que aliás também foi dada pelo Presidente, no relatório do pluralismo político-partidário, as datas das eleições, um mês antes do período eleitoral de cada um dos atos eleitorais, foi retirada a amostra. E, portanto, nesse período eleitoral, nós não detectámos, e o relatório está disponível, digamos, discriminação de partidos, e aí aplicava-se apenas, digamos, o pluralismo num sentido ainda muito mais lato do que é o pluralismo político-partidário. E aí estiveram os operadores de televisão, inclusive não tanto na imprensa, porque esse relatório da cobertura das legislativas abrangeu também a imprensa. A imprensa não deu a cobertura em termos de presença dos partidos extraparlamentares com o cuidado com que, de facto, os operadores o fizeram. Porque os operadores, talvez, dado o cuidado e o pormenor com que a ERC sistematicamente o tem feito, desde 2006, os operadores de televisão generalistas têm sido sujeitos a um tipo de análise, também em função do relatório, aliás, da apreciação e da própria avaliação que eles têm que ter de 5 em 5 anos, e por isso nós aprofundamos sistematicamente, e eles de facto cumpriram de alguma maneira cotas mínimas, não com talvez com a exigência que um pluralismo poderia exigir, mas os partidos extraparlamentares estiveram presentes nos períodos eleitorais, nos três canais de televisão, de uma maneira que não mereceu nenhuma crítica da nossa parte. Por outro lado, queria dizer que, em relação às fontes, a senhora deputada leu bem o relatório, como aliás era de esperar, e peço desculpa, leu bem, e escapou-lhe uma coisa, que de facto tem sido também aquilo que eu acho que é uma chaga, perdoe-se-me esta opinião pessoal, que é a questão das fontes não identificadas. E isto é de facto um problema das televisões. Isto tem a ver com, talvez, a maneira como se produzem, como se produz a informação em televisão. Os operadores de televisão, os jornalistas acham que não têm que dizer qual é a origem da notícia. Aparece a notícia, ela é afirmada pelo pivô e depois, quando muito, há vozes. Há protagonistas que falam, não é? Ativos, passivos, mas não há a preocupação que há muitas vezes na imprensa, embora na imprensa, sobretudo na informação política, isso também seja um problema, que é fontes anónimas, a fonte não identificada, a fonte até com aspas, muitas vezes. Nas televisões, é uma coisa que, pessoalmente, e enfim, dentro da análise que nós fazemos na ERC, que é uma coisa que se tem acentuado. É a origem da notícia nos noticiários televisivos nunca é muito. Nunca é muito clara para o telespectador. E o que conta nos nossos relatórios é o chamado conteúdo manifesto. Nós, porque o investigador que está a codificar, codifica a partir daquilo que o telespectador vê. E, portanto, de onde vem esta notícia? Não sabemos. Portanto, a fonte não aparece. E, de facto, nós temos melhorado a análise com essa questão da fonte ser ou não consonante, fontes múltiplas. Quando elas são consonantes, isso quase anula o contraditório. Mas também, eu interrogo-me, até tecnicamente, será que um jornalista tem que andar atrás de encontrar uma voz contraditória se ele tem cinco, se ele consulta cinco fontes, não aparece nenhuma dissonante? Ele tem que ir à procura de uma para respeitar o pluralismo e o contraditório? Isto são questões interessantes até do ponto de vista, digamos, mais quase epistemológico e do próprio jornalismo. Mas, finalmente, queria dizer que em relação às crianças, e o Presidente deu a informação correta, mas nós temos esses indicadores. A base de dados da ERC neste momento é tão rica, esperemos que quem vier a seguir possa explorá-la também. E os investigadores, é para nós muito gratificante, todos nós, alguns de nós somos professores, estamos em júris de teses de mestrado e doutoramentos, e vemos que estes dados estão já nas universidades como dados que as pessoas tratam do ponto de vista académico. Portanto, as nossas bases de dados, todas estas, os portais que o Presidente enunciou no início, permitem esses dados. Só que não é possível, e o regulador não compete ao regulador também, enfim, instituir-se como uma entidade académica. Isso foi dito um ano aqui no primeiro relatório. Porque é que não é o observatório que faz? Nós fazemos isto de uma maneira absolutamente independente, temos os dados. Compete aos senhores deputados, aos investigadores, explorá-los, e eles estão lá, para as crianças, para as mulheres. E tudo isso que apontou são realidades que desde 2006 elas existem, porque estão aqui. E a amostra já é muito consistente, nós checamos-lhe de vez em quando, inclusivamente já pedimos à RTP que, dado que a amostra pode escapar à amostra, os partidos extraparlamentares podem escapar, não é? Porque como eles aparecem muito pouco, nós já fizemos esse exercício com a RTP, deem-nos o vosso universo de presenças do MRPP, daqueles partidos que só aparecem nas eleições, e eles dão-nos depois e coincide com a nossa amostra. Portanto, é de facto muito consistente já, não obstante este ano o pluralismo ter esta questão que é terem saído os dados do... Só mais uma questão, que é uma questão de fundo e que também nós na ERC já temos discutido. É a questão colocada relativamente, não sei se pela senhora deputada do CDS, a questão do canal 2, do programa 2, do canal 2 da RTP. O próprio contrato de concessão não é muito claro, mas a RTP deve ser observada no conjunto dos dois canais, isto é, os canais são complementares ou são alternativos? Esta é uma questão de fundo. Se eles forem complementares, muito bem, eles cumprem. A cultura, o conhecimento está na RTP2, não está na 1. Mas se eles forem alternativos, então aí há de facto um déficit de cultura na RTP1, de conhecimento, etc., e outros déficits na RTP2. No entanto, a leitura que resulta em grande parte, pelo menos por alguns de nós, do contrato de concessão é que a RTP2 é complementar com a RTP1. E, portanto, nesse caso, nós não fazemos nos próprios relatórios nenhuma observação ao déficit. Fazemos, sim, ao déficit no canal generalista, mas não a outros déficits que também podem existir na RTP2, relativamente à informação ou até a uma certa dependência. Porque os jornais são muito repetidos, RTPN, RTP2 e RTP1, a informação é montada, encurtada, mas é muito semelhante. E, portanto, tudo o que for de bom e de mau se reflete por repetição nos canais. E, portanto, essa é uma realidade que...
Obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Começava, naturalmente, por cumprimentar os membros da ERC, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e dizer que também nos juntamos às palavras de valorização dos relatórios, dos estudos e, inclusive, das deliberações, que, apesar de nem sempre estarmos de acordo, constituem um material de trabalho importante para quem está e acompanha o setor da comunicação social e, de uma forma geral, do nosso regime democrático. E, portanto, valorizamos também esse contributo que a ERC, pela sua análise descritiva e quantitativa, mas também pelas posições que tem assumido, tem contribuído à Assembleia da República, ainda mais importante numa sessão legislativa em que, para além da lei da rádio, estamos com a lei da televisão e, de acordo com o relatório do Orçamento de Estado, estaremos certamente com a lei de imprensa. É um contributo, de facto, importante este relatório da regulação, que nos permite acompanhar juridicamente, mas também com base em dados muito concretos, esta realidade. Dizer que, como já afirmámos várias vezes, a nossa concepção de pluralismo na comunicação social não se reduz ao pluralismo político ou partidário. Entendemos que é fundamental o reforço da abordagem alargada das várias dimensões que integram o pluralismo, quer o desportivo, quer o cultural, quer o social, quer o ideológico e quer inclusivamente o político. Entendemos por isso que a degradação do pluralismo contribui certamente para o empobrecimento da nossa democracia. E, portanto, não podemos estar menos preocupados, tendo em conta o gráfico da página 31 do volume 1, quando nós vimos que o pluralismo desportivo fica indexado ao futebol, quando o pluralismo cultural fica na morte do Michael Jackson. E, portanto, isto são tudo dados que nos devem preocupar, tendo em conta a importância do setor da comunicação social no nosso regime democrático. Como as questões são muitas e, de facto, o relatório da regulação permite-nos tratar muitas matérias, começava por dizer que, aliás, o PCP já o veio feito, da discordância que tem relativamente à grelha de referência, e nós já tivemos oportunidade na audição de 2009 colocar esta questão à ERC da disponibilidade de rever este modelo, tendo em conta a nossa discordância, e não apenas a nossa, mas que nós entendemos que o facto de acabar por ser redutor da própria atividade partidária chega, em alguns casos, a sobre-representar o PCP em algumas matérias e em alguns canais, e, portanto, entendemos que também no que diz respeito não apenas aos noticiários, mas ao próprio debate, à própria entrevista e ao comentário, também essas matérias deviam ser abordadas de outra forma, mas para além disto havia questões concretas que gostaríamos de colocar. É muito importante, de facto, a caracterização que o volume 1 faz da concentração da propriedade da comunicação social, porque nós entendemos que dá mais força às nossas preocupações, tendo em conta o que, no nosso entendimento, isto representa. Já no anterior relatório, o Grupo Control Invest e Impala não tinham enviado o relatório de contas e, portanto, não vem feita a sua caracterização. Neste também não. A questão que eu coloco é se depois da realização e da edição da publicação destes relatórios essas informações têm de alguma forma chegado à ERC. Dizer ainda que na página 77, no ponto 18, nós vimos uma referência para a redução do número de operadores na atividade de rádio. A minha questão, e mesmo ainda no que diz respeito à página 19, no ponto 84, de que 20 entidades terão incumprido a lei no que diz respeito à concentração da propriedade na atividade de rádio. A minha questão é se eu interpretei bem, de facto, que é disto que se trata e que tipo de sanção é que foi aplicada. Na página 151, sobre a atividade de rádio, gostaria de saber qual o motivo, se é que tem conhecimento da não renovação das licenças e, de facto, o que é que isto representa. Ainda na página 16 há uma referência à diminuição significativa do número de publicações periódicas e, portanto, gostaria também, se possível, de um comentário em relação a isto, dizer ainda, em relação à concentração, que entendemos como negativo ter, primeiro pela lei da rádio e agora pela lei da televisão, da parte do Governo, uma disponibilidade, na nossa opinião, de legalização da concentração, que depois de ter sido condenada e não avançou no plano da Assembleia da República de uma forma geral, vem agora compartimentada por setores e não podemos deixar de ficar mais preocupados com esta matéria. No que diz respeito ao pluralismo e à diversidade, nós entendemos que é notório no relatório que, apesar das debilidades do serviço público, é ainda assim um serviço público que garante a maior pluralidade e a maior diversidade, isto, aliás, nas palavras da senhora deputada Carla Rodrigues, deve ser, creio eu, um fator de referência e de valorização do serviço público e não de dúvida sobre o papel importante deste serviço. Dizer ainda que, apesar de haver uma diferença significativa em relação aos operadores privados, o aumento da quantidade de órgãos de comunicação social não resultou objetivamente num aumento da diversidade e da pluralidade, porque nós temos inclusive momentos em que existe a tri-repetição de conteúdos, quando muitas vezes acontece na imprensa, na rádio e na televisão, queremos saber um bocadinho mais sobre a notícia, mas de facto é impossível. E isto de facto deve-nos também fazer pensar sobre estas matérias. E o mesmo em relação à diversidade de géneros e às temáticas abordadas. Eu termino já, Sr. Presidente. Era sobre a questão ainda do rigor e da isenção. Este relatório chama a atenção para a questão do direito do contraditório. E na página 195, ainda assim é referido que é a Antena 1 que dá mais atenção a esta matéria. Em relação às televisões, quer a RTP, quer a SIC, quer a TVI e os seus blocos noticiosos da noite, têm percentagens muito próximas do não respeito pelo contraditório. Eu acho que isto, pelo menos pelo contraditório direto, e eu acho que isto também nos deve manter atentos sobre esta matéria e também no que diz respeito às opiniões dos pivôs que, de facto, são retratadas inclusivamente neste relatório através de dados objetivos e que eu acho que também valoriza o relatório até ao ponto onde vai da abordagem destas questões. Eu teria mais questões, mas aproveitarei depois a segunda volta. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Não sei se foi possível reter todas as questões que colocou, mas na segunda volta, aquelas que não forem respondidas agora, terá seguramente a oportunidade de voltar a colocar. Dou a palavra ao Sr. Presidente Azeredo Lopes.
Eu, de facto, tive esse problema. É sobretudo as páginas e os pontos. Apanhei a página 19.84. Mas depois deve ter feito trapalhice, porque anotei página 77.18, mas não há, portanto não deve ser.
Então tinha a ver primeiro de tudo com um cumprimento da lei dos operadores de rádio relativamente à concentração, porque na página 18 há uma referência à aplicação de sanções a 20 entidades que não cumpriram a lei.
Quais são as entidades? É isso que me nota.
Aqui. Isso é na página 19.84. Eu essa tomei nota, mas foi a página anterior que referiu que eu não... A temática anterior que tinha referência a uma página.
Diminuição do número de operadores
da atividade
rádio.
Diminuição do número de operadores.
Na página.
É isso.
Qual é a página, Sra. Deputada? Página 17.
Era 17, mas...
Não é 77, é 17. Ponto.
Bom, eu de qualquer modo, enquanto o meu colega procura o ponto da página 17, mas não há de ser difícil...
Página 18.77.
Ah, sempre havia um 77. É a página 18.77. Página 18.77 e página 19.84. Eu começaria então... começava então pela questão que me colocou relativamente ao pluralismo. Quanto à diminuição do número de operadores, porventura o Dr. Rios Ferreira podia falar. E depois, na página 19.84, eventualmente o Dr. Elísio Oliveira, e finalmente contraditório ficaria para a doutora Estrela Serrano para se irem preparando. E eu então começaria pela concepção de pluralismo. Eu devo dizer, Sra. Deputada, que a nossa disponibilidade é total, mas também equivale no fundo à indisponibilidade, e perdoa-me o paradoxo. Desde há vários anos o Conselho Regulador tem colocado a este Parlamento, com a máxima franqueza, a questão de, admitindo que o modelo que nós desenhamos esteja errado, que nos sejam apresentadas propostas específicas. Porventura, pelo vício que decorre de ter começado pelo direito constitucional, eu acredito que o sistema político-partidário é crucial num Estado de Direito, que é crucial também que a representação desse sistema seja feita de forma equilibrada e equitativa, e acredito finalmente que, até prova em contrário, continua a ser o critério do sufrágio aquele que nos permite determinar balizas razoáveis de representação. A partir daqui é a opinião de uns contra os outros, todas respeitáveis com certeza, mas seguramente que entramos em terreno mais movediço do ponto de vista da fiabilidade e da sustentabilidade constitucional de um critério desta natureza. Portanto, foi esse o critério que nós seguimos e, repito, disponibilidade aqui acredito em total, e procuramos ao longo dos anos refletir sobre as sugestões concretas que nos foram feitas, o essencial das quais já está repercutido no relatório de pluralismo político-partidário. A representação de outros atores sociais, a questão do Tom Valência, a integração dos dados relativos ao sistema político-partidário com outros dados, para poder haver o confronto, e chegam-se, de facto, a conclusões interessantíssimas sobre a ideia de que segundo a qual, se pluralismo político-partidário é menor no sentido do universo do que pluralismo político, vê-se o que sobra depois para uma concepção mais alargada de pluralismo político, e é relativamente desesperante, confesso, como cidadão, nem é preciso ser como regulador, verificar que há a tendência para transformar o universo do pluralismo político no universo identificado com pluralismo político-partidário. Mas, repito, a disponibilidade é total, mas confesso que não consigo vislumbrar um critério mais objetivo do que aquele que tendencialmente, e por isso é que a questão das cotas foi sistematicamente apresentada de forma errada. Não há cotas, há valores indicativos, só quando é manifesto, quando é grosseira a discrepância entre o valor de referência e o resultado apurado, é que se justifica plenamente uma intervenção relatória. Repito, como acontece essencialmente este ano, referindo dois dos casos que foram referidos, quanto mencionados, sobre quanto aos Açores e quanto à subrepresentação do principal partido da oposição. Quanto à diminuição do número de operadores, porventura, o Dr. Reis Ferreira pudesse.
Sim, eu tinha aqui.
Como estava na sequência. A equação mais concentração, menos pluralismo ou menos diversidade não está demonstrada. Ou seja, não há uma relação direta entre mais concentração, menos pluralismo, menos diversidade.
Mais diversidade.
Pois não. Mas isso não dá sequer um empate técnico, Sra. Deputada. Não nos dá a impossibilidade de chegarmos a conclusões. Ou seja, não há uma relação direta entre um maior nível de concentração e menor diversidade. Há, é isso sim, consequências, essas sim necessárias, do ponto de vista dos parâmetros de análise que saem da análise da apreciação puramente económica. Isto significa o quê? Significa que, em primeiro lugar, hoje em dia um país como Portugal tem que lidar com o fenómeno da concentração, não apenas numa perspectiva puramente de jurisdição ou territorial, como também numa perspectiva mais alargada, a europeia, por exemplo, como numa perspectiva global. O que significa que o excesso de pressão pela não concentração no plano nacional pode liquidar, pura e simplesmente, a representação diversa e plural e identitária pela circunstância do afogamento, pura e simples, de grupos sem dimensão minimamente consolidada que lhes permitam desenvolver produção. Em segundo lugar, há aspectos que não são facilmente apreensíveis pela avaliação económica, como, por exemplo, o mercado de trabalho dos jornalistas. E isso é um parâmetro que nós temos tido sempre em consideração e que sempre sugerimos, mesmo quando os instrumentos legislativos que sobre esta matéria foram elaborados, estou a pensar naquela que foi, mas não foi, a lei sobre pluralismo e a não concentração dos meios de comunicação social, o Conselho Regulador sempre o defendeu em tese e sempre aplicou esse critério para ponderar as suas decisões nesta matéria, e recordo, por exemplo, que foi um dos parâmetros que foi tomado em consideração, como terá acompanhado, na fundamentação da decisão sobre o processo de aquisição por parte da ongoing de uma percentagem relevante da mídia capital. Portanto, aí sim, pode-se estabelecer com certeza, porque é um facto objetivo, a possibilidade de, através de mais concentração, o mercado de trabalho ter, em primeiro lugar, uma abertura muito menor para novos entrantes, como por outro lado, a possibilidade de saídas, como por outro lado, uma diminuição da, não lhe quero chamar livre circulação de trabalhadores, mas temos a circulação de trabalhadores, diminui evidentemente se as possibilidades de saírem de um grupo para o outro ficarem confinadas ao número que é bem conhecido dos grupos principais de média. Mas, porventura, será necessário aceitar que este processo não é necessariamente mau. Aliás, basta ver a circunstância extremamente preocupante, porventura não crítica, preocupante, que resulta dos estudos que realizamos relativos à parte económica, à saúde dos nossos grupos de mídia. Se há coisa que eu tenho dificuldade em dizer neste momento é que é algo que seja animador. Portanto, é algo que justifica a preocupação, porque a verdade é que sem grupos consolidados e sólidos, perdoa uma expressão, não há nada para ninguém. Não há jornalistas, não há informação, e esse aperto significativo que resulta de factos bem conhecidos representa necessariamente uma afetação da liberdade de imprensa do ponto de vista do ideal, porque menos órgãos de comunicação social, menos meios representam evidentemente um jornalismo, uma diversidade cultural, uma pluralidade que é mais pobre, mas também se traduz naquilo que também é a minha convicção, e isso sim, a meu ver, é um fator crítico, numa tendencial proletarização ou até subproletarização do jornalismo. E não é que a ERC seja um confessionário, mas evidentemente chega à ERC muita informação, que por vezes até eticamente, sendo dada pessoalmente, não temos o direito de divulgar. A minha convicção, mas aqui exprimo uma convicção própria, é que um fator que me parece nítido e que resultará também, infelizmente, da situação por vezes difícil de grupos de comunicação social, é já não só sequer a proletarização, sem que isto tenha um termo, um significado pejorativo, mas para significar uma descida grave na escala remuneratória, nas condições de trabalho, no facto de o tempo não ser sequer por vezes um fator de qualificação remuneratória de condições de trabalho, o facto de, através de mecanismos que podem ser perfeitamente legítimos, assistimos cada vez mais a situações de invisibilidade de alguém que desempenha funções de estagiário, mas a quem é exigido aquilo que é exigido a um jornalista do quadro ou com vínculo, isso sim é um fator que eu não tenho capacidade para assumir como juiz, no sentido de fazer um juízo categórico, mas que isso sim põe em causa a qualidade do jornalismo e a própria profissão jornalística e a independência do jornalismo. Porque a minha convicção, sou uma pessoa um bocado pragmática, a minha convicção é que alguém que nem sequer tenha em termos líquidos, porventura, o salário mínimo nacional, não pode ser independente. Não posso ser independente. Ou então tenho que ter uma vida monástica, mas, quer dizer, a vocação para o ascetismo e a vocação monacal, eu costumo associá-la a outro tipo de áreas sociais. Esse é muito rápido dizer, não os temos. Não foi possível às entidades a quem pedimos a análise económica obter esses dados, e posso garantir que tentaram a miúde consegui-los, e por outro lado, não há nenhuma obrigação legal que imponha a entrega desses dados, mesmo que esta entrega não estão cotadas. As cotadas estão, as não cotadas não têm essa obrigação legal, e chama a atenção para um facto, já aqui foi referido, que ainda por cima, a sanção, que salvo erro uma coima, que cabe nesses casos é diminuta, é insignificante. Portanto, não há uma correspondência entre a não entrega e a sanção. Na minha perspectiva, uma correspondência material entre o desvalor do não prestar a informação e a sanção correspondente.
Senhor Deputado, então também muito brevemente em relação à diminuição do número de operadores de rádio. De facto, os elementos que citou e que constam da página 18 do parágrafo 77 já estão aí conotados com a não renovação dos respectivos alvarás. Esta não renovação decorreu fundamentalmente duas situações. Nos casos, porque as rádios não preenchiam os requisitos da lei, designadamente, em alguns deles, eram simples retransmissoras de outras rádios e, portanto, não havia condições legais que permitissem a renovação dos respectivos alvarás. Alguns dos processos, inclusivamente, transitaram já da alta autoridade e não lhes aconteceu mais que não a sua normal conclusão no ano da referência. Noutras situações, pura e simplesmente, estamos perante casos de caducidade, ou seja, os próprios titulares das rádios não procederam em tempo útil ao pedido de renovação das respectivas licenças. Mesmo após um conjunto de diligências reiteradas por parte do regulador para que isso acontecesse. Portanto, num caso e noutro, havendo uma desertificação da frequência, obviamente, que as rádios tinham que, os operadores tinham que desaparecer. Agora, chamo só a atenção para o facto de, pelo menos na situação em que os operadores eram simples retransmissores de outras rádios, não se poder associar este desaparecimento necessariamente a uma perda de pluralismo, pelo contrário, não é? Podem-se ter criado condições para que o espaço seja ocupado por outros operadores mais autónomos e que apliquem na letra e no espírito a própria lei da rádio.
Relativamente às questões da propriedade da concentração, com efeito, nós anotamos este ponto no nosso relatório simplesmente para mostrar a dinâmica que já há na criação de grupos na radiodifusão. Quando referimos com participação de três ou mais prestadores de serviços de programas, devo dizer que vão de 3 a 5, não ultrapassam os 5, que é o legal. Portanto, não há aqui ilegalidade, até porque toda a alteração do capital está sujeito a uma autorização prévia do regulador. Simplesmente, em relação ao que referiu o Sr. Presidente e ao que está no relatório, só para corrigir, ocorreu-me agora, é que o Grupo Impala não existe. Peço desculpa, o que existe é Jacques Rodrigues, e está aqui citado como Impala. Foi, já existiu, de facto, e isto por Sim, não nos enviaram, não são obrigados. Como é? Agora, não enviaram a tempo de ser incluído no estudo.
É um conjunto de dados impessoais, portanto.
É mais.
Já agora, e foi só através do portal da transparência e da propriedade que nós chegámos ao facto de não haver Impala, não é? Bom, muito rapidamente, relativamente ao contraditório, eu queria chamar a atenção da senhora deputada para a relação que tem que ser estabelecida entre o respeito ou não respeito, ou o maior ou menor respeito do contraditório, e a duração das peças. E se confrontar a figura 43 com a figuras 5, 6 e 7, onde temos a duração das peças, nós verificamos que os noticiários mais pequenos, que é o da RTP2, é aquele que menos respeita ao contraditório. Isto tem a ver com o quê? Por um lado, com a própria fragmentação da informação. As peças são mais curtas, portanto, o noticiário, eles não fazem, não aprofundam as questões e, portanto, as vozes ouvidas são em menor número. E, portanto, e tem a ver também com um outro conceito que nós temos também discutido com a RTP e que tem a ver com em que momento de todo o bloco informativo é que se faz o contraditório? Por exemplo, a RTP tem-nos muitas vezes alegado que o contraditório pode não ser feito na peça, mas é depois ao longo do noticiário. Mesmo não sendo em direto, que haverá outra peça que poderá estabelecer esse contraditório. Ora, isto pode prejudicar a instantaneidade da própria recepção, porque quem vê o noticiário às 8 horas pode não ver às 8:10, não é? E, portanto, pode perder o contraditório. Mas isto são questões já muito. O relatório vai a esse pormenor, porque isto tem a ver com o quê? Isto não é porque a ERC se lembra, acorda mal disposta e vai ver o que não, é porque isso é uma componente do rigor informativo. E o rigor informativo é uma das competências da ERC. E, portanto, se verificar a si que tem noticiários em média de maior duração, logo tem maior número de peças onde o contraditório. E, portanto, esta é a interpretação que é passível ser feita, mas de facto é também uma coisa a assinalar. E, portanto, tem toda a razão ao tê-lo notado.
O Sr. Presidente chamou-me a atenção para, e peço desculpa, uma questão que teria colocado sobre a redução do número de publicações periódicas. peço desculpa, não tinha tomado nota, não tem uma explicação objetiva ou fiável para lhe dar, Sra. Deputada. Assinalo o seguinte, a ERC desenvolveu um trabalho muito aprofundado, sobretudo a um setor das publicações periódicas da imprensa, que é a imprensa regional e local, que é o coração, a meu ver, em muitos casos, identitário, que vai sobrevivendo, e posso dizer, mas é uma experiência empírica, que é seguramente empírica, mas também ouvida em muitos casos. Em muitas reuniões fica aquela impressão terrível de ver jornais a participarem na reunião e dizerem que daqui a 6 meses vão fechar ou entrarem pura e simplesmente a dizer que vieram por uma questão de respeito por querem participar, mas que tomaram a decisão de fechar. E, portanto, esse é seguramente um fator crítico que é relativamente à imprensa regional e, sobretudo, local. Um fator crítico de sobrevivência da imprensa regional e local, crítico pelo valor que representa por si a imprensa, é crítico pelo que se perde, aí sim, em muitas circunstâncias, e que leva a que haja cancelamentos de registros na ERC pela simples recepção da notificação para pagamento de uma taxa que ultrapassa pouco os 100 euros. Para termos uma noção do que é a depauperização do setor, acumulada através de diferentes anos, que resulta também dos novos média, que resulta da desertificação, que resulta da perda de contacto gradual com gerações de imigrantes que gradualmente vão perdendo a ligação à sua terra. Essa é uma explicação que eu lhe posso dar. Alguns desses aspectos com uma dimensão objetiva, o que me foi dito e a prática, mas suponho que se apontarmos para a crise económica não andaremos muito longe de uma aproximação clara ou uma razão que explique a redução dos títulos de publicações periódicas.
São as não diárias e basicamente é todas essas. Bom, Srs. Deputados, vamos iniciar uma segunda ronda a quem tiver questões ainda que queira colocar. Eu pedi aos Srs. Deputados para serem sintéticos, dado o adiantar da hora, 3 minutos no máximo. Eu darei depois a palavra ao Sr. Presidente para responder globalmente no final. Sr. Deputado João Serrano.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de abordar, porque foi abordado por diversas intervenções, a questão que tem a ver com a avaliação do pluralismo político-partidário nos operadores de televisão. E gostaria de colocar ao Sr. Presidente se me acompanha no seguinte. Em primeiro lugar, que para avaliar esta matéria, nós temos que necessariamente, por um lado, observar o relatório da regulação, aqui expresso e analisado, sobre a avaliação do pluralismo político-partidário nos operadores de televisão, e, complementarmente ao mesmo, também avaliar o relatório de avaliação do pluralismo político-partidário no serviço público de televisão. Ou seja, para fazermos uma análise séria desta matéria, teremos que cruzar os dois documentos, porque eles são, na minha ótica, complementares. Segundo dado que eu gostaria de colocar na leitura destas matérias é que, para se fazer uma análise destas matérias, devemos analisar outras metodologias e poderemos considerar e outros dados. Quando refiro a outras metodologias, falo necessariamente da questão que tem a ver com os critérios jornalísticos, ou seja, da utilidade da notícia, no fundo, da eficácia da mesma e não apenas na amostragem de presenças. E esses fatores têm que ser analisados como fatores de atenuar a matéria exposta. Eu refiro-me aqui, aliás, foi colocada a questão de 2009, nós em 2009, se nós nos recordarmos, tivemos, na altura, líder da oposição, do primeiro partido da oposição, durante um período que optou, por questões estratégicas, por não aparecer, digamos, com alguma visibilidade na comunicação social. Isso, no início. Bom, isso teve. Bom, 2008 teve essa dificuldade. 2009, 2009 teve essa dificuldade. Bom, isso é uma matéria atenuante. Outros dados que é preciso anotar, como foi dito pela Sra. Estela Serrano, que temos que ver com algum rigor, tem a ver com a questão das valências negativas da própria notícia, da própria peça, que também tem que ser equacionado quando tratamos estes dados. Aliás, se nós olharmos para a página que fala das presenças dos acontecimentos da agenda informativa nos principais, olharmos para o logo, para os 5 primeiros, percebemos claramente o que é que foi notícia e as valências negativas dos mesmos. Outra questão que eu gostava de colocar, se me acompanha ou não, é que o pluralismo político-partidário deve ser visto não apenas no serviço público de televisão, mas também analisar os operadores privados. Ou seja, Só se pode analisar o serviço público de televisão se também olharmos para os operadores privados. E quanto a esta matéria, eu gostaria aqui de realçar algumas datas que estão no sumário executivo, aliás, no próprio relatório, no sumário executivo. Em primeiro lugar, no ponto 237, que diz que há uma aproximação das agendas jornalísticas patentes na seleção e hierarquia dos temas protagonistas e fontes de todos os operadores, qualquer que ele seja. O segundo dado é quando olhamos para os protagonistas da área governamental, por exemplo, que representam, por exemplo, o governo, primeiro-ministro e ministros, constata-se que a presença maior deles, aliás, são nos operadores privados, do que no serviço público de televisão. Se formos olhar para a presença dos protagonismos, tendo em conta a pertença política ou partidária dos membros do governo, também se constata a mesma situação. Ou seja, nos operadores privados há maior presença, digamos, do governo, do que propriamente na RTP1 e na RTP2. Bom, e se depois olharmos para o PSD, o PSD, nota-se que
a presença conclua,
é na RTP2 e depois no operador privado, ou seja, no fundo, os operadores privados aqui talvez é que tenham, dão maior protagonismo ao próprio governo, não é? E de certa forma também, digamos, ao próprio partido da oposição, e por isso esta questão tem que ser analisada na globalidade e não apenas olhar para o serviço público do mesmo. E se olharmos para os pequenos partidos de representação parlamentar, CDS, PCP e Bloco de Esquerda, claramente que é na RTP1, na RTP2, que há maior presença do que nos operadores privados. Daí que considera que, por exemplo, nesta deliberação que nós, a seu tempo, vamos analisar, me parece que estas recomendações ou chamadas de alerta que são feitas, no fundo, parece-me, talvez, aliás, um pouco exagerado, tendo em conta não só o conteúdo do relatório, já que há dados muito positivos do Serviço Público de Televisão, como também, se nós olharmos, repito, ao cruzamento desta informação, nos parece que o polismo político-partidário da RTP cumpre os seus objetivos e não está desfasado de qualquer realidade, nomeadamente a atuação dos operadores privados.
Obrigado, Sr. Deputado, embora tenha ultrapassado largamente o seu tempo. Sra. Deputada Carla Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Deputado João Serrano os esclarecimentos que acaba de prestar, mas efetivamente, e em resposta a esses esclarecimentos e também um pouco à justificação que a doutora Estrela Serrano disse ainda sobre a questão do pluralismo político-partidário, os dados relativos à TVI e à SIC podem ser importantes e são importantes na análise, mas nós não nos podemos esquecer de que é a RTP que é a RTP que é concessionária de serviço público de televisão e, portanto, é a RTP que tem uma especial responsabilidade nesta matéria. Por isso, o desrespeito do pluralismo pela RTP assume proporções bem mais graves do que o desrespeito por parte da SIC e da TVI. E ainda sobre o pluralismo político-partidário, para encerrar esta questão que já foi por demais debatida, quanto à justificação dada pelo Sr. Presidente para a não apresentação da recomendação à RTP, eu até poderia admiti-la se esta falha da RTP fosse uma falha esporádica, mas o que nós verificamos é que tem havido uma tendência consolidada durante os últimos anos, ou seja, de subrepresentação do PSD. Portanto, se não há, e não me parece que haja, um propósito por parte da RTP de haver uma emenda, uma correção da atitude, eu pergunto então quando é que a ERC vai entender oportuno fazer esta recomendação. Quanto ao pluralismo, eu também tinha referido na minha primeira intervenção que num sentido que também é caro ao PSD, a análise do pluralismo num sentido mais lato e no que tem a ver também com a questão do pluralismo geográfico, com o pluralismo de género, com o pluralismo temático, e também somos muito sensíveis a essa questão. Em relação, por exemplo, ao pluralismo geográfico, verificamos que também já há uma tendência consolidada de uma prevalência de notícias em relação à Grande Lisboa. E nós estamos num país com grandes assimetrias regionais e penso que não se compreende que uma chuvada em Lisboa seja notícia de abertura telejornal com repórteres no local, etc. E a mesma chuvada, se calhar até com mais repercussões a nível pessoal e patrimonial, em Aveiro ou em Coimbra, já não estou a dizer, em Carraseda de Anciães, não tenha a mesma, ou pelo menos mais visibilidade e mais importância nos noticiários da RTP. E falo também Quanto à pluralidade de género, já foi aqui referido pela deputada Catarina Martins, não vou voltar a isso. Quanto à pluralidade temática, também parece que há grandes discrepâncias. Quando se dá uma importância vital, uma importância de abertura, telejornal, a um despedimento do selecionador nacional, por exemplo, e quando atletas portugueses no estrangeiro ganham medalhas de ouro em competições internacionais, isso é relegado para segundo plano nos noticiários e muitas das vezes nem é referido. Portanto, parece-me que nesse aspecto o pluralismo também não tem sido respeitado pelos canais que promovem o serviço público de televisão, e é nesses que nos estamos a concentrar. E para finalizar, Sr. Presidente, só muito brevemente, uma questão que eu gostaria de colocar em relação às sondagens e por esta questão. Nestes termos, em resultado de um estudo feito, sondagens, inquéritos de opinião e diagnóstico, sugestões e medidas a adotar, o Sr. Presidente já falou da criação do portal das sondagens, que eu creio que venha um bocado na sequência deste estudo, e o que eu lhe gostaria de perguntar é que o Sr. Presidente tinha referido aqui que na última audição que este instrumento seria uma reflexão para o regulador, podendo até vir a dar lugar a iniciativas legislativas, e eu pergunto-lhe se está a ser preparada alguma iniciativa legislativa neste ponto em concreto. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu há duas coisas que queria dizer previamente, muito rapidamente. A primeira, eu queria cumprimentar o Sr. Professor Azevedo Lopes por ter falado das consequências do mercado de trabalho de jornalistas no que diz respeito à liberdade da imprensa e à qualidade da imprensa. Portanto, a questão democrática em que assentam as relações laborais dos jornalistas também, que é uma questão que nos é muito cara, que temos vindo a debater aqui também, e que, não sendo, obviamente, uma responsabilidade do regulador, esta consciência é essencial, porque é um problema grave que neste momento estamos a viver. Queria cumprimentá-lo também por nos trazer este tema aqui. Queria também fazer uma pequena nota, só para dizer que tanto a transmissão de televisão e rádio tem regras rígidas, é concessionada, porque estamos a falar de frequências que são bem coletivo limitado e que são concessionados para interesse público. E, portanto, quando falamos de obrigações de pluralismo ou de diversidade, sendo certo que o serviço público tem obrigações acrescidas, todos os operadores têm obrigações. Senão não havia limitações e não havia regras sobre a concessão. Não seria preciso, é exatamente porque é um bem coletivo finito, tem regras de interesse público, e na realidade os privados não estão a cumprir essas regras de interesse público no que diz respeito ao pluralismo e à diversidade. Aproveitando o exemplo que deu do ponto de vista territorial, a pergunta que lhe queria colocar tem a ver com, cruzando os dados do relatório de 2009 com a lei da rádio que acabou de sair da Assembleia da República há muito pouco tempo, a perguntar-lhe se não acha... É claramente dito no relatório que as quatro grandes rádios analisadas têm uma informação muito concentrada do ponto de vista territorial. Isto para não falar de outros imensos fatores, focar num que é mais fácil. E, nomeadamente, dizem que têm uma cobertura nacional. Normalmente a cobertura nacional, depois analisada, refere-se a acontecimentos passados em Lisboa, na Grande Lisboa. Com a fragilidade e a... Dos vários operadores, com a concentração da propriedade e com a nova lei da rádio, não teme que a representação territorial e as rádios locais estejam em sério risco de acabar, ou pelo menos de acabar, ainda que não formalmente, realmente, de facto, nos seus conteúdos?
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra, por último, à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para que fique claro que, no entendimento do PCP, o respeito e o cumprimento do pluralismo político-partidário e do pluralismo na comunicação social tanto é um imperativo do setor público como é um imperativo do setor privado. E nós entendemos que isso só trará, de facto, vantagens para o nosso regime democrático. Dizer ainda que, em relação à publicidade, na página 228... há uma referência à separação entre os conteúdos publicitários e jornalísticos. E há a referência a que 81,8% é respeitado entre a separação. Portanto, imaginamos que a restante não seja respeitada. Gostaria de saber que medidas é que foram tomadas no sentido de garantir o respeito, claro, pela separação entre o que é um conteúdo publicitário e o que é um conteúdo jornalístico. Também em relação à TV, à televisão, é divulgada em incumprimento dos 6 minutos da publicidade comercial e o crescente incumprimento desse limite. Em relação à publi-reportagem, eu gostaria de colocar uma questão em concreto, que é, há uma referência à publi-reportagem na imprensa, mas como é que a ERC analisou a publi-reportagem na televisão e na rádio? Porque é mais claro analisá-la de facto na imprensa, porque nós todos somos confrontados diariamente com peças jornalísticas que são autênticas, autêntica publicidade. Estou-me a lembrar agora da altura do Natal e daquelas peças que se fazem em determinados centros comerciais e que eu creio que podem, de alguma forma, também levantar a questão. Depois, em relação a uma questão que não está diretamente relacionada com o relatório da regulação, mas que está indiretamente, que é a questão da saúde financeira dos grupos económicos e da sua grande dependência pela publicidade, a questão que eu gostaria de colocar prende-se com, e o PCP tem um projeto de resolução no sentido de proibir a publicação de anúncios para a angariação de clientes para a prostituição, e será muito recentemente discutido na Assembleia da República, será em janeiro, este projeto de resolução, que coincidiu, e ainda bem, pelo um trabalho muito extenso por parte da ERC relativamente a este problema, e que eu gostaria de saber que, para além do envio deste relatório, creio que ao Provedor de Justiça, à Procuradoria, que se houve algum contacto com os órgãos de comunicação social que recorrem, nomeadamente a imprensa, que recorre a este tipo de publicidade, no sentido de perceber o porquê e o peso que isto tem do ponto de vista do seu financiamento, não é? Porque nós entendemos que é um atentado à dignidade humana, é um atentado porque entendemos de facto que a prostituição é uma forma de exploração sexual do ser humano e que agride neste sentido os direitos humanos mais fundamentais, e é com algum choque que percebemos que os órgãos de comunicação social recorrem a este tipo de publicidade para se financiarem, mesmo muito deles dizendo que é das maiores fatias de receita, e nós não podemos, de facto, e o PCP está em desacordo com isso, que um órgão de comunicação se financie com a exploração de outro ser humano, e nós entendemos, de facto, que isso é negativo, e, se possível, uma palavra sobre isto.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou então a palavra para responder em conjunto às várias questões ao Sr. Professor Azevedo Lopes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há uma questão que que me pareceu transversal às diferentes intervenções dos diferentes seus deputados, que é a da relação entre as exigências do pluralismo no que se refere aos operadores privados e ao operador público. Começando rapidamente por aquilo que foi expresso pelo seu deputado João Serrano, naturalmente posso acompanhar o conjunto, digamos, de leituras integradas que propôs. Naturalmente que eu posso aceitar a invocação de critérios jornalísticos, que podem, especificamente, numa semana, justificar muito mais peso, muito maior peso de um partido em detrimento de outro. Isso é obviamente natural, mas eu chamo a atenção que foi por essa razão mesmo que a avaliação, determinou o Conselho Regulador, se faria anualmente. E, portanto, sem ser especialista em estatística, creio que a probabilidade no universo de um ano inteiro de haver uma influência muito decisiva de critérios jornalísticos que resultem na necessidade de afastamento dos valores de referência diminui substancialmente. Por outro lado, o projeto de avaliação, a avaliação do pluralismo público-partidário, também acolhe justamente a variabilidade e a alteração que pode resultar desses mesmos critérios jornalísticos, uma vez que são valores de referência e não são quotas de representação. E por isso também, legitimamente, a meu ver, o Conselho entendeu que lá onde verifico para o ano de 2009 uma representação do Governo e do principal partido da oposição, por exemplo, de 52-53, é aceitável, porque senão caímos justamente na tentação diabólica de definir estes valores de referência como quotas. Já não é aceitável, no entender do Conselho Regulador, a discrepância que manifestamente escapa a esses critérios que relativizam os dados e que, aliás, também foram bem expostos pela minha colega Estrela Serrano. São 3 anos seguidos, é um universo demasiado consolidado, o da subrepresentação do principal partido da oposição e outros dados que constam, aliás, no projeto de deliberação que o Sr. Deputado referiu, para que, decantando todos os elementos que permitem relativizar, ainda assim, esses dados são demasiado consolidados e demasiado discrepantes para poderem ser explicados apenas por critérios, é um critério jornalístico que é invocado, mas não é, em nosso entender, um critério jornalístico que seja invocável. Repito, como não tenho uma grande vocação para a teoria da conspiração, eu não estou a imputar qualquer comportamento subterrâneo da RTP nesta matéria, que isto fique claro. Agora, à luz até do que foram as próprias declarações, o tal conteúdo manifesto do que, a que se referia a doutora Estrela Serrano neste ponto, aparentemente a RTP considera que a oposição é indistinguível e deve ter ou pode ter uma representação mais ou menos paritária, igual. A ERC não considera que isso seja um critério aceitável. Quanto às razões sobre quando, aos motivos que determinaram a não adoção de uma recomendação, evidentemente considero a opinião da senhora deputada totalmente aceitável, mas a razão que determinou a ERC foi determinada por aqueles dois fatores que eu penso referi há pouco. Evidentemente que quanto a questões como a do pluralismo geográfico, temos questões fundas. Eu até me sinto um bocadinho coibido falar nestes assuntos, não sendo Lisboa, e podendo, portanto, ser-me imputada um fator de preferência nesta matéria, mas tenho presente, e provavelmente não estou enganado, portanto, quanto a essa percepção absolutamente avassaladora da capital, tenho presente que outros reguladores europeus, nomeadamente reguladores congéneres, como o catalão, como o francês, fazem uma avaliação muito crítica desse tipo de matérias e estabelecem até standards ao próprio operador público, muito mais exigentes do que a ERC faz, relativamente ao cumprimento dessa diversidade que, no fundo, representa a unidade do que é o nosso país. Sobre as sondagens, deixaria para depois, então, para o Dr. Rias Ferreira poder falar sobre o assunto. Direi apenas que, bom, não se tratará, evidentemente, de uma iniciativa legislativa, mas percebi o sentido do que dizia a senhora deputada. Nós fizemos um estudo, à luz justamente dos elementos que teve ocasião de referir, e está neste momento já até em agenda e conselho. Não lhe posso dizer exatamente quando é que será concluído o debate, porque é uma questão muito técnica e muito complexa, mas já está agendado em conselho o trabalho, aliás, já se iniciou o debate sobre a questão, o trabalho que poderá resultar nesse estudo e que poderá consistir ou não em sugestões para efeitos daquilo que nós consideramos ser um padrão de melhoria da legislação nesta matéria. Onde me parece que é preciso analisar com muito cuidado é a tese da igualdade das obrigações dos privados e do operador público. Evidentemente, há uma utilização de um espectro que é escasso, embora passo o paradoxo, muitíssimo, infinitamente menos escasso do que era antes, mas a verdade é que os operadores privados também são sujeitos a um processo de avaliação. A meu ver, aliás, uma das medidas mais felizes que foram integradas legislativamente, a circunstância de 5 em 5 anos serem sujeitos a uma avaliação. E o que tenho por claro, e por enquanto tem sido esta a posição do Conselho Regulador, é o seguinte: quer o texto constitucional, quer o texto legal, quer o instrumento contratual que chamamos contrato de concessão, em meu entender, distinguem com suficiente e meridiana clareza o conjunto de obrigações reforçadas do serviço público de televisão. Caberia então perguntar, se assim não fosse, por que motivo se justificaria uma concessão de serviço público aplicado à informação, à diversidade, etc., se o padrão de avaliação fosse exatamente o mesmo. Isto significa, portanto, que tem por trás o financiamento. Isto significa, portanto, parece-me que se o modelo está pensado essencialmente para uma garantia, tanto quanto possível, de um pluralismo externo que resulte dos vários órgãos ou operadores privados, sem que isto signifique também uma carta de alforria ou carta branca para se fazer o que se pretenda, a bitola de exigência relativamente ao serviço público parece ao Conselho ter muito mais fundamento, por todas as razões práticas e específicas que eu referi, do que uma indissociação que pode justamente ser desresponsabilizadora como consequência do próprio serviço público de televisão. Portanto, agora, em síntese, Em síntese, faltará, dentro dos grandes tópicos que foram referidos, a questão da relação entre a nova lei da rádio e a representação territorial da diversidade. Pedia ao Vice-Presidente que falasse sobre este assunto. Falta um bocadinho mais para nós sobre a questão das sondagens, que eu pediria ao Dr. Rias Ferreira. Depois, a questão da publicidade e, sobretudo, a publi-reportagem que, porventura, pudesse ser a doutora Estrela. Começaria, então, pela nova lei da rádio.
A questão da nova lei da rádio, eu creio que a senhora deputada queria sequer referir concretamente à questão da possibilidade da transferência, ou melhor, da aquisição e da titularidade, não é assim? Com efeito, nós pensamos que é uma boa medida, em princípio, porque torna tudo muitíssimo mais transparente. Esta é verdade, porque os operadores com a crise que existe fazem negócios que não são tão transparentes e esta possibilidade da transferência da titularidade torna, no nosso ponto de vista, a atividade da radiodifusão muitíssimo, muitíssimo mais transparente. É evidente que há de haver concelhos que ficam com uma menor representatividade e ela resulta basicamente, de facto, de haver concelhos que não têm um potencial nem massa crítica para poderem cumprir as obrigações todas que a lei estipula, ter um quadro de pessoal, fazer aquele número de horas de emissão. Nesse sentido, penso que nós em Portugal, num tempo muito mais próximo, teremos que dar o passo, como está a acontecer em Inglaterra, com as rádios comunitárias, as chamadas rádios comunitárias, as rádios de proximidade, com regras muitíssimo específicas e muito próprias para a operação e para poderem servir, de facto, as populações. De forma que achamos que a transferência da titularidade vem, de facto, introduzir uma maior transparência na propriedade dos serviços de programas de radiodifusão.
É o Rui? Bom, vamos pela ordem. Eu queria só, se o Sr. Presidente me dá licença, só ir aqui um pouco uma questão que o Sr. Deputado João Serrano colocou, que é, já na última audição que tivemos aqui, era pertinente e que volta a ser, que é a questão dos critérios jornalísticos. Esta questão dá para os dois lados. E eu perguntava, a interrogação que eu me coloco e que nos colocamos sempre é: o que é notícia? O que é que é notícia? Não é? O que é que os jornalistas consideram que tem valor noticioso? E então, a partir daí, nós identificamos os critérios. O que é notícia? É aquilo que envolve muitas pessoas, decisões que são tomadas por quem tem poder para as executar e que envolvem muitas pessoas, é aquilo que tem uma componente desviante, que é negativa, é aquilo que pode ser atrativa em termos espetaculares ou não. Portanto, há um conjunto de critérios que definem o que é notícia. E, portanto, o governo é sempre notícia, mais notícia do que qualquer outro partido ou outra entidade que não tem possibilidade de aplicar políticas. E, portanto, o que os jornalistas consideram que devem noticiar é aquilo que o governo decide e que vai afetar um grande número de pessoas, que são os portugueses em princípio. E é a partir daí que o critério se firma. Ora bem, este critério é um pau de dois bicos, porque é por isso que o governo é notícia, mesmo quando tem, em canais de televisão, componentes muito negativas de valorização. Por exemplo, o caso Freeport. Porque é que o Jornal Nacional teve uma percentagem enorme de sextas-feiras, digamos, de notícias sobre o caso Freeport? Teve, de facto, uma presença. Não houve noticiário onde o governo estivesse mais presente do que na TVI, no Jornal Nacional. E, no entanto, a valência era, como ficou demonstrado no relatório, extremamente negativa, agora sem entrar noutra. E, portanto, aquilo que é o critério jornalístico é aquilo que leva a RTP a dar mais presença ao governo. E depois é preciso, como o Sr. Deputado disse, e disseram os outros senhores deputados, é preciso conjugar isso com outras componentes. E, portanto, este é o critério jornalístico, é sempre um pau de dois bicos. Relativamente à outra questão colocada, que é pela Sra. Deputada Carla Rodrigues, Tem razão, não é? Nessas questões todas das minorias. Né? O problema é que a ERC não tem possibilidade, nem o faz, porque isso é, mesmo assim já é muito criticada quando entra em questões que os jornalistas consideram que não são do regulador, que são da autorregulação, a tal autorregulação que não existe, mas aquilo que nós estivemos aqui a falar são critérios de agendamento. E, portanto, a ERC não pode, não deve pronunciar-se sobre os critérios de agendamento, não só a nível da organização do alinhamento de um telejornal ou daquilo que é a primeira página ou não é. Agora, quando esses critérios de agendamento envolvem uma componente discriminatória, não é? Aí já é outro nível de análise. E aí, de facto, nós não chegamos lá pelo critério de agendamento, não discutimos se as mulheres, as crianças, as minorias étnicas estão ou não nas aberturas, nas primeiras páginas, discutimos sim que eles estão muito subrepresentados. E a mesma coisa relativamente ao critério geográfico. Há uma melhoria nítida na RTP, que era uma coisa que nós assinalámos, pelo menos em dois relatórios, que era o pouquíssimo relevo dos países de expressão oficial portuguesa, no canal público. Isso este ano foi melhorado, mas continua com níveis muito baixos, o que é também, de certa maneira, incompreensível, não é? Isto, finalmente, a questão da publicidade. Os dados que aqui estão, que a senhora deputada Rita Rato falou, isto foi um estudo exploratório que a ERC fez, porque nós fizemos uma diretiva sobre publicidade nas publicações periódicas. Porque, de facto, todos nós, não é, os membros do Conselho Regulador, temos que ver jornais. E era uma coisa que nós notávamos na nossa escaparate. Aquelas peças que aparecem, que não se sabe se aquilo é promoção comercial, são, sei lá, os douradinhos da Iglo, aquelas peças, os perfumes. Exatamente. E então, quer dizer, quase de uma maneira espontânea, fomos levados a interrogar-nos, mas o que é isto, não é? Mas o que é? Como é que isto aparece? Que tipo de conteúdo é este? E então fizemos um estudo muito aprofundado, chamámos os diretores, expusemos, enfim, numa sessão muito interessante, tudo o que nós tínhamos identificado. Alguns deles ficaram surpreendidos. Como é que na mesma página aparece uma notícia de uma instituição, que na mesma página aparece a publicidade a essa instituição? E então aquilo foi uma coisa até dolorosa, nós sentimos isso, para os próprios diretores. E estavam também alguns diretores comerciais. A partir daí fizemos uma diretiva, depois de definir, identificámos que estão na página 220 as tipologias de inserções publicitárias. Fizemos uma coisa quase científica até, anúncios, publicidade redigida, publi-reportagem, capa falsa, meia capa falsa, patrocínio, apoio, informação comercial, autopromoção, fizemos esta e foi dialogando, depois esteve para consulta pública e chegámos de facto a uma tipologia que tentámos aplicar num estudo exploratório e verificámos de facto algumas coisas que estão aqui neste relatório. Não avançámos muito mais, primeiro porque não temos possibilidade, que isto envolve contratação externa, porque não temos, os nossos técnicos não têm tempo para fazer isto tudo, e contratámos nas universidades, normalmente estudantes de mestrado, etc., que têm alguma experiência, e não continuámos este trabalho, mas haveria que continuá-lo porque os dados são muito interessantes. E, de facto, há, por exemplo, uma certa leviandade até na identificação daquilo que a lei obriga até a identificar quando é que a mancha não é suficientemente explícita em termos daquilo não ser um conteúdo jornalístico. E, portanto, essa é uma matéria interessante até para um futuro regulador ou até para entidades de autorregulação, até mais explicitamente. A publi-reportagem na televisão. Excelente, excelente tema. Nós temos, inclusivamente, selecionadas, mas nunca as trabalhámos, porque não tivemos também a oportunidade, mas isso é fácil fazer, até com os dados da ERC, que é a identificação nos telejornais dos canais generalistas de peças de autopromoção. Por um lado, as entrevistas aos protagonistas dos programas de entretenimento, que vão às televisões e são entrevistadas nos telejornais. Isso começou com o Big Brother, continuou e continua ainda hoje, não é? E por outro lado, as novelas, e por outro lado também certas peças, e aliás, temos analisado casuisticamente, a propósito de queixas, não é? Sobre peças que aparecem, que não se sabe bem, são diretores de relações públicas, são agências, que de alguma maneira fomentam, e às vezes até com jornalistas mais inexperientes, e passa muitas vezes, os próprios diretores nos alinhamentos não terão tempo, ou não sei, mas isso é uma realidade. E, portanto, tem todo o sentido ter falado nisso. Creio que respondia a tudo.
Eu tenho que deitar aqui alguma água jurídica na fervura jornalística da doutora Estrela Serrano. Porque esta disparidade aparente de interesse da ERC relativamente à publicidade na imprensa e na televisão decorre, desde logo, do facto de haver incongruências no nosso ordenamento jurídico que fazem com que nós tenhamos competências, por exceção, em relação à identificação da publicidade na imprensa escrita e não as tenhamos relativamente à televisão. De facto, as matérias que se prendem com o princípio de identificabilidade e com o princípio da separabilidade são da competência fiscalizadora da Direção-Geral do Consumidor e sancionatória da Comissão de Aplicação de Coimas em matéria de publicidade. E, portanto, a intervenção da ERC neste domínio é essencialmente uma intervenção regulatória. Isto explica também um pouco, e com esta referência me dirijo a uma outra questão suscitada pela Sra. Deputada Rita Rato, que em sede dos pequenos anúncios eróticos a que se referiu há pouco, a nossa intervenção seja uma intervenção articulada com a Direção-Geral do Consumidor e, nessa medida, venha a apelar num segundo momento, se chegarmos a um acordo nesse sentido, suponho que não será muito difícil, apontará num segundo momento para iniciativas de autorregulação ou de corregulação intentadas junto dos próprios operadores. Eles, portanto, serão convidados a juntarem-se a essa preocupação depois da articulação com a Direção-Geral do Consumidor e não antes, porque efetivamente estaríamos aqui a atropelar um pouco competências alheias.
O meu está.
Exatamente, Sr. Presidente. Eu suponho, aliás, que a Sra. Deputada há pouco se referiu a esse peso porque há dados quantitativos no estudo sobre ele. Mas há dados quantificados que são surpreendentes por causa do peso que, percentualmente, estas receitas têm no conjunto das receitas dos órgãos da imprensa escrita e que mostram também que há uma evolução no sentido do agravamento dessa tendência entre 2008 e 2009.
E esses dados estão no relatório? Estão. Portanto, é uma questão de a gente procurar no relatório.
Agora, se me permite, com um peso relativo substancialmente diferente, portanto, não há um peso padrão, admitamos, embora não goste muito da expressão, entre diários de referência e formatos mais tabloides, há evidentemente uma discrepância. Não pudemos obter dados mais fiáveis, mas apesar de tudo são bastante sólidos, são referências sólidas. Houve uma proposta na ERC para nós próprios promovermos a publicação de um anúncio para ver o custo, mas enfim, quer dizer, há coisas que uma entidade pública manifestamente não pode fazer. Mas é uma estimativa bastante fiável à luz das informações que nós podemos colher. Aliás, não sei o que é que poríamos no anúncio, mas enfim, isto é outra questão.
Mas esta nossa incursão no domínio da publicidade permite-me regressar a uma outra questão posta pela Sra. Deputada Carla Rodrigues, que tem a ver com a autorregulação. E, efetivamente, se há algum domínio em que há iniciativas de auto e de corregulação, é efetivamente toda a publicidade. E os órgãos de comunicação social, os anúncios e as agências têm tido uma plataforma muito eficaz, que é o Instituto de Civil de Autodisciplina da Publicidade, o ICAP, que tem feito um trabalho meritório e que, efetivamente, dá alguma ideia de eficácia nas medidas de autorregulação. E à sombra desse modelo e desse instituto, surgiram recentemente duas outras iniciativas que também têm a ver com a área da publicidade. Uma com a colocação de produto e outra com os alimentos e as bebidas, que possam, enfim, perturbar o desenvolvimento ou crescimento das crianças e de adolescentes por excesso de açúcares, matérias gordas, etc. Digamos que aí, de facto, a sociedade civil tem tido alguma capacidade de iniciativa. Quanto às sondagens e para
concluir... Dr. Rui Assis, deixe-me só introduzir uma pequena nota relativamente aos poderes da ERC em matéria de publicidade. Com efeito, nós verificamos se os operadores ultrapassam os tempos da publicidade e se os breaks publicitários estão para além da lei, mas só os fazemos para os privados, porque no serviço público nós comunicamos ao Ministro da Tutela e ao Ministério das Finanças essa violação e depois não sabemos se as aplicações das respectivas sanções, pelo que temos aqui dois tratamentos diferenciados que talvez um dia qualquer fosse bom uniformizar. Com efeito, nós verificamos dos três operadores, mas com efeito só podemos sancionar dois deles.
Quanto à lei das sondagens, a senhora deputada estará recordada que em 2009 foi criada por iniciativa da ERC uma comissão que, em alguns países, corresponde àquilo que se chama um comitê de sábios, constituída por pessoas de grande experiência nesta área, liderada pelo professor Vidal de Oliveira, a quem solicitámos um diagnóstico da situação e algumas medidas, algumas propostas de superação de dificuldades que viessem a ser detectadas. Ora, justamente depois da apresentação dos resultados desse estudo, os serviços que fizeram uma reelaboração da matéria, aplicaram-na à situação conhecida no terreno, e o documento de trabalho que temos neste momento em Conselho é já o resultado de tudo isso. Se o Conselho vier a aprovar o documento, com mais ou menos alterações, ele será com certeza distribuído à Assembleia da República e ao próprio Governo, porque encerra um conjunto de propostas que virão ao encontro das matérias, dúvidas e propostas suscitadas. Quer dizer, não posso antecipar nesta altura, ou não devo, enfim, o essencial do documento, mas ele vai seguramente percorrer áreas tão significativas quanto o próprio universo das sondagens políticas, dos elementos que são objeto dos estudos de opinião em causa, as diferenças entre uma simples divulgação e uma publicação de sondagem, a natureza da ficha técnica, a maior ou menor complexidade da ficha técnica e dos elementos de divulgação obrigatória, a responsabilidade pelo depósito da sondagem, etc., etc. Há um conjunto de parâmetros que não deixaremos de ter em consideração.
Bom, muito obrigado. Eu, pelas minhas anotações, penso que as questões foram, de facto, todas respondidas. Eu, antes de dar por terminada esta audição, a pedido do Sr. Presidente, vou devolver a palavra ao Sr. Presidente, professor Azevedo Lopes, que queria dirigir-se aos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta intervenção tem uma razão de ser, de que tem com certeza conhecimento. É com certeza a última audição deste Conselho perante o Parlamento, uma vez que o mandato do Conselho acaba em fevereiro do próximo ano e, portanto, a não ser que haja uma questão que justifique a nossa presença aqui, é a última vez que comparecemos perante o Parlamento. E não podia deixar de dizer, em meu nome e em nome do Conselho Regulador, e sem cair numa dimensão demasiado afetiva ou sentimental, que agradecer profundamente a esta Comissão, ao seu Presidente, a qualidade do debate que aqui tivemos, a qualidade das sugestões que nos foram feitas, a qualidade das próprias críticas que nos foram por vezes dirigidas sobre este outro mundo, e dizer-lhes da nossa agradecimento, porque justamente é isto que representa, na minha perspectiva, a articulação democrática entre uma entidade que preserva a sua independência, mas que não pode, evidentemente, ter medo ou recear ou considerar que ela fica diminuída, se responder em diferentes níveis e num nível crucial que é perante esta Casa. E, portanto, era este agradecimento e muito obrigado, Sr. Presidente, por me ter dado a oportunidade de dizer isto.
Doutora Assis Ferreira.
Permito que telegraficamente estenda este reconhecimento a um aspecto que para mim é importante. A pedra de toque de uma entidade reguladora nestas condições ou neste contexto é seguramente a independência dela. É uma matéria que foi especialmente escrutinada nas audições que precederam a nossa efetiva designação e é para mim uma questão fundamental no exercício do cargo. E se de facto o Sr. Presidente manifestou já o reconhecimento do Conselho pelo acompanhamento parlamentar e pelo apoio que sempre encontrou nesta Casa, eu queria estender esse reconhecimento a todos aqueles que concorreram para a minha designação, dizendo aqui muito claramente que no exercício deste mandato, nestes 5 anos, e para além das situações de déficit que inevitavelmente aconteceram e que deixarei como passivo, em momento algum me senti alguma vez condicionado, objeto de qualquer tipo de pressão, para o exercício das minhas funções. Eu queria deixá-lo aqui e testemunhar nesta Casa o meu reconhecimento por esse respeito que sempre recebi.
Creio que todos nós nos associamos e temos o mesmo sentido.
Exatamente, eu até às vezes costumo brincar a dizer que nunca recebi um telefonema, o que é raríssimo em Portugal, pelo que se diz.
Bom, eu agradeço as palavras dirigidas ao Parlamento, cabe-me a mim fazê-lo, obviamente, e aos senhores deputados. Pela minha parte, registo com toda a satisfação a lisura total com que, ao longo do tempo em que estive à frente da Comissão, que interage diretamente com a entidade reguladora, a lisura total e a disponibilidade permanente e total com que o Conselho Regulador sempre encarou todas as solicitações, todos os convites, os pedidos de informação, as marcações de audiências por parte dos senhores deputados. Dir-se-ia que outra coisa não seria de esperar, mas registar aquilo que é feito como deve ser feito, acho que vale a pena e que porventura será este um dos momentos. Não diria que é o momento, porque diferentemente daquilo que o Sr. Presidente há pouco referiu, eu não tenho a certeza que seja a última vez que este Conselho Regulador está presente nos trabalhos parlamentares. A vida parlamentar às vezes é muito rica e daqui até fevereiro é uma eternidade. E, portanto, a ver, vamos. De qualquer maneira, fica pela nossa parte, pela minha parte e pela parte desta Comissão, o agradecimento também pela disponibilidade permanente e a lisura total com que sempre todas as questões colocadas pelos senhores deputados foram tratadas e respondidas pelos membros, não apenas pelo Sr. Presidente, mas por todos os membros do Conselho Regulador. Obviamente, uma palavra especial ao Presidente, que acaba por ser o responsável máximo e o interlocutor direto dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado, Srs. Deputados, e dou por encerrado esta reunião.